nossa reunião. Senhores deputados, queremos condições para começar. Senhores deputados. Senhores deputados, queríamos condições. Não, mas. Senhores deputados, queremos condições. O nosso tempo é curto. O nosso tempo é curto. Senhores deputados, vamos iniciar a sessão. Vamos iniciar. Se não, senhores deputados. Senhores deputados, vamos então continuar a nossa reunião e temos dois requerimentos sobre o mesmo tema e eu proponho, e faz sentido e é usual nesta comissão, que seja dado o respectivo tempo a cada grupo parlamentar para apresentar o seu requerimento, mas como o tema é o mesmo, que sejam discutidos em conjunto. Por isso, começamos por a senhora deputada Inês Couto Real, que tem o primeiro requerimento. Sim.
Sr. Presidente, se é permitido, só uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos.
Faz favor.
Tem a ver com um alerta que já foi feito algumas vezes e que solicitava que os vários grupos parlamentares tivessem isso em atenção. Esta matéria dos circos foi hoje alvo de uma audição ao Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática às 14h, noutra comissão. E o que solicitava aos vários partidos é que se coordenassem se coordenassem. Sabemos que às vezes não é fácil e às vezes também o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não contribui para esse sentido e peço que seja chamada a atenção quando isso acontecer. É que tratem de um assunto numa comissão. Sou pena de estar aqui a Assembleia da República toda a tratar do mesmo assunto nas comissões todas e disto ser uma dificuldade acrescida quando devíamos estar a simplificar, estamos a complicar e portanto temos que ligar o descomplicador e fazer um esforço de que um assunto numa comissão e depois a Assembleia da República decidirá se é preciso conexão ou se não é preciso conexão, mas o mesmo requerimento apresentado em várias comissões não é cordial e não é agradável. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica registado, mas a mesa...
Já.
Sim.
A propósito deste ponto de ordem à mesa, se me podia pronunciar também.
Sim, de forma breve, por favor.
Eu queria, de forma muito breve e telegráfica, dizer que, de facto, do Grupo Parlamentar do PSD concorda com esta observação de que tentaremos sempre, o máximo possível, otimizar os trabalhos. Devo, no entanto, alertar que isto é um problema feito em causa própria, que ao separarem-se os ministérios, isto é da competência da DG, do ICNF e da Direção-Geral Veterinária, e, portanto, está em duas tutelas, está na tutela do ambiente e na tutela da agricultura.
Muito obrigado, ficam esses alertas. A mesa compete. Sr. Deputado João Castro, tem a...
Sr. Presidente, eu não quero complicar, mas... O Governo organiza-se como assim o entender. E a Assembleia da República tem que se organizar em função da sua da condição dos seus próprios trabalhos. Não me passa para a cabeça subjugar a atividade da Assembleia da República. Se eu preciso vir um outro Ministério à Comissão da Agricultura, vem. Ou vice ou ao contrário. Portanto, temos é que nos organizar no tratamento.
Muito bem, Sr. Deputado. Ficou claro que quando a atribuição das competências às comissões ficou claro que a Assembleia da República nunca e nem tem que ceder à orgânica do Governo. Essa é uma que não nos diz respeito e efetivamente foi isso que se aplicou, nomeadamente na questão das florestas ficar na tutela da Comissão de Agricultura. Bom, mas não vamos entrar por aí. Eu peço realmente e faço esse apelo aos grupos parlamentares, sempre que possível, que tenham atenção ao que foi solicitado e à mesa compete naturalmente dar resposta e andamento àquilo que é solicitado em termos de requerimento e outra coisa não podemos fazer, por isso sem mais demoras e com os devidos registros vamos dar início à audição. Por isso, a Sra. Deputada Inês Cotrial, do Grupo Parlamentar do PAN, para apresentar o seu requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só duas questões muito breves. A primeira era confirmar o tempo que tenho para a apresentação, porque como não estava anteriormente...
Dois minutos.
Muito obrigada, sim. E a segunda é só para dar nota que é Inês de Sousa Real e não Corte Real.
Peço desculpa, Sra. Deputada. Não. E olho que eu sou suspeito em falhar o seu nome, mas enfim.
Com certeza. Acontece a qualquer pessoa, não se preocupe. Senhora Ministra, retomando então aqui na sua audição aquela questão que já foi abordada hoje de manhã, efetivamente, porque existe aqui uma dupla tutela sobre a matéria dos circos, do ICNF e da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, naquela que foi a aprovação da Lei 20 de 2019, que vem reforçar a proteção dos animais utilizados em circos. Há aqui, de facto, algumas questões que se prendem com uma ausência de regulamentação. Nós congratulamos não só esta Assembleia pelo passo civilizacional que deu neste diploma, como também a mais recente regulamentação da legislação, criando assim o Cadastro Nacional para o Registro dos Animais de Circo, também a entidade gestora, assim como a obrigatoriedade desse mesmo registro. Contudo, existe uma lacuna muito anterior até a este diploma, que se prende com o Regulamento Comunitário 338/97 do Conselho de 9 de dezembro, que determina que os Estados-membros, para autorizarem a circulação dos animais selvagens em circos, têm que regular aquelas que são as matérias de bem-estar. E a própria Lei de 20 de 2019 vai no mesmo sentido, porém, ainda não temos esta matéria regulamentada e aquilo que gostaríamos de saber, Senhora Ministra, é, até porque este requerimento que fizemos já era antigo, portanto já datava de novembro de 2019, é de lá para cá o que é que está a ser feito no sentido de regulamentar esta matéria? matéria. Compreendemos que houve agora esta recente regulamentação da Lei 20, mas que é meramente procedimental. Aquilo que é a sua tutela, para nós seria fundamental perceber, até porque há aqui um dado que nos preocupa bastante. Ouvimos o ICNF e ouvimos o Sr. Ministro hoje de manhã referir que existem apenas 20 animais selvagens registados. Isto significa que há um decréscimo dos mais de 1.136 animais que em 2016 estavam registados e há uma discrepância entre aquilo que são os dados que são transmitidos pela DGAV e os dados do ICNF, e parece-me extremamente preocupante, e gostaríamos de saber, Sra. Ministra, que ações de fiscalização é que têm sido feitas pela sua tutela em relação a estes animais que são declarados. Há também uma discrepância em relação às entidades que estavam declaradas na DGAV e que eram em 2016 mais de 60 entidades, e hoje o Sr. Ministro do Ambiente diz-nos que são apenas 9 entidades. Portanto, há aqui um decréscimo muito expressivo em relação aos números. E concluo já, Sr. Presidente, e portanto, Sra. Ministra, aquilo que gostaríamos de saber é que ações é que têm sido feitas de fiscalização para acompanhar o porquê deste número ter descido em relação aos animais, se foram cedidas a entidades terceiras, que entidades, se foram animais que morreram, porque seria fundamental para nós percebermos o que é que está então aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra a Sra. Deputada Maria Manuela Rola, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para apresentar o seu requerimento.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Nós apresentamos também este requerimento em novembro do ano passado, porque a Lei 20/2019 não havia sido regulamentada no período regulamentar, passo a redundância, e soubemos que na quinta-feira passada, em Conselho de Ministros, saiu a proposta de regulamentação, que ainda não foi publicada, ainda não temos conhecimento dela, mas o Sr. Ministro do Ambiente também esta tarde deu-nos algumas informações sobre as distribuições entre o ICNF e a DGAV, tendo ficado algumas dúvidas relativamente ao ponto de partida, digamos assim, relativamente aos animais que temos neste momento nos circos. Ouvimos também o ICNF na semana passada, que referia que neste momento apenas 22 animais exóticos estavam detidos em circos, os operadores seriam 9, sendo que, imagino que relativamente aos números da Direção-Geral da Alimentação Veterinária, desde logo existe uma diferença relativamente à abrangência dos animais. Mas acho que é importante percebermos em 2018 e 2019 quantos animais exóticos faziam parte da lista da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária para conseguirmos perceber a evolução dos números dos animais em circo, dos animais selvagens, que são aqueles que estão previstos regulamentar nesta legislação. Para além disso, era preciso também perceber, desde 2010, que é já quando existe uma legislação que pretende levar ao fim da utilização de animais em circos, que transmissão de registros é que vieram a ocorrer, porque deixou de ser possível haver procriação e criação de animais em circos, mas estes ainda existem aos dias de hoje, supostamente em número bastante mais reduzido, mas é preciso perceber também o que é que aconteceu aos anteriores animais, se faleceram apenas, se houve transmissão e em que números é que isto ocorreu. Para além disso, uma questão que nos preocupa de sobremaneira tem a ver com os trabalhadores que lidam com estes animais. Esta proposta, esta lei, tinha também uma intenção de fazer a reconversão profissional destes profissionais e, ao que sabemos, ou ao que não sabemos, não existe nenhuma especificação relativamente a essa reconversão, e gostaria de saber se a Sra. Ministra tem alguma informação sobre isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra a Sra. Ministra para responder a estas questões. No entanto, informou a mesa que divide o tempo com o Sr. Estado de Estado, e tem a palavra o Sr. Estado de Estado, Engenheiro Nuno Russo. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por sublinhar que o bem-estar animal tem sido uma prioridade norteadora da nossa ação e que esta matéria tem sido alvo de um acompanhamento permanente e atento por parte do Ministério da Agricultura. Os circos, exposições itinerantes, números com animais ou outras manifestações similares nos quais sejam utilizados animais são obrigados ao cumprimento das disposições do Decreto-Lei 255 de 2009, de 24 de setembro, na sua redação atual e que estabelece as normas de execução do Regulamento 1739 de 2005, nomeadamente ao registro na Direção-Geral de Alimentação e Veterinária da atividade e dos animais que detém. Esclarece que os promotores, quer eles sejam proprietários, agentes ou outras pessoas responsáveis dos espetáculos, têm de solicitar autorização à Câmara Municipal onde se quer instalar pelo menos 10 dias antes da sua realização. A Câmara Municipal pronuncia-se até 5 dias após a entrada daquele requerimento, assegurando que não há restrições de saúde animal no local, os animais estão em condições de saúde e bem-estar e aptos para o transporte, os documentos oficiais de animais são atualizados e o promotor está registado na Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. O médico veterinário da Câmara Municipal, onde o espetáculo se instala, faz a verificação das condições de saúde e bem-estar dos animais, nomeadamente no que se refere à aptidão para o transporte, e preenche o questionário disponibilizado no sítio da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, remetendo às direções de serviços veterinários da respectiva região em que o circo se instala. Sempre que se verifiquem situações que ponham em risco a saúde e o bem-estar dos animais ou a saúde pública, o Diretor-Geral de Alimentação e Veterinária pode determinar o sequestro dos animais e, em casos extremos, determinar o seu abate compulsivo. Sempre que estejam em causa animais abrangidos pelo comércio internacional das espécies da fauna e da flora selvagens ameaçadas de extinção, o CITES, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária solicita um parecer ao Instituto de Conservação Nacional da Natureza e Florestas. A Lei 20 de 2019, 22 de Fevereiro, veio criar regulamentação que pretende reforçar a proteção dos animais de circo e determinar o fim da utilização de animais selvagens. Esta proibição de utilização em circo aplica-se apenas aos animais que constam dos anexos 1 e 2 da Portaria 86 de 2018 e, para o efeito, determina a Lei 20 de 2019 a obrigatoriedade de registro de todos os animais utilizados. Ora, tal como já foi referido, o registro dos animais e dos respectivos circos que os detêm já se encontrava previsto no Decreto-Lei 255 de 2009, na sua redação atual, cabendo à Direção-Geral de Alimentação Veterinária a manutenção desse registro efetuado por comunicação prévia por parte dos promotores. No que se refere especificamente aos animais selvagens, também já existe legislação que acautela muitas das disposições agora previstas, como seja o Decreto-Lei 121 de 2017, de 20 de setembro, e as suas portarias 85 e 86 de 2018, ambas de 27 de março. Ou seja, a portaria 85 de 2018 prevê que estão sujeitos a registro, entre outros, os promotores de circos, detentores de espécimes de espécies incluídas nos anexos A, B e C do Regulamento da Comissão Europeia 338 de 97, relativo à proteção das espécies da fauna e da flora selvagens através do controle do seu comércio. Dispõe ainda que compete ao Instituto de Conservação de Natureza e Florestas a organização, manutenção e atualização do registro, do referido registro, o Registro Nacional de Sítios. A Portaria 86 de 2018 publicita a lista de espécies de detenção proibida e a lista de espécies cuja detenção está sujeita e registro junto do Instituto de Conservação de Natureza e Florestas. Em face do exposto, sublinhamos que nas referidas portarias já se encontrava prevista a obrigatoriedade de registro de todos aqueles espécimes no Instituto de Conservação de Natureza e Florestas, com periodicidade anual, mantendo o registro atualizado sempre que ocorra qualquer alteração. No entanto, considerando que a utilização de animais selvagens em circo deixou de ser permitida com efeitos a 22 de agosto de 2019, 6 meses após a entrada em vigor da Lei 20 de 2019, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária atualizou a informação no seu portal no que se refere à utilização de animais em circo. Conscientes de que o prazo para regulamentar o artigo 17 da Lei 20 de 2019, relativo à designação das entidades competentes, foi ultrapassado em 22 de agosto de 2019, em novembro de 2019, deu-se início às reuniões entre a Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural e a Secretaria de Estado da Conservação da Natureza, Florestas e Ordenamento do Território, tendo sido, posteriormente, constituído um grupo de trabalho entre a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária e o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas com o propósito da sua regulamentação. A rigorosa análise sobre o modo como as competências deveriam ser exercidas, bem como a identificação de adequada fonte de financiamento para apoio à recolocação dos animais selvagens ao abrigo do programa de entrega voluntária, justificam a demora verificada. Este facto, numa fase posterior, foi também agravado pelo contexto de pandemia, Covid-19, nomeadamente pela publicitação urgente das medidas excepcionais a adotar neste contexto. Contudo, o primeiro projeto de decreto-lei foi remetido à Presidência do Conselho de Ministros no dia 6 de abril e foi discutido em reunião de secretários de Estado no dia 2 de junho. E o mesmo projeto de decreto-lei foi, entretanto, aprovado em reunião do Conselho de Ministros de dia 9 do presente mês de julho. Está também em fase final da elaboração o projeto de portaria, previsto no artigo 5 e 6º da Lei 20 de 2019, pretendendo-se que a mesma seja publicada logo que o decreto-lei seja promulgado e publicado. Considera-se, no entanto, que o facto de não ter ainda sido publicado o referido decreto-lei, que oficialmente designa as entidades competentes, não prejudicou a concretização dos objetivos últimos que se pretendem ver atingir. Isto porque o Instituto de Conservação de Natureza e Florestas já avaliou a situação elencada no artigo 8, aliás, no artigo 8º, relativo ao regime transitório de utilização de animais selvagens em circo, tendo à data emitido 9 licenças transitórias a promotores de circo que habilitam a utilizar animais selvagens por um período de duração máxima de 6 anos. No que respeita ao registro dos promotores de circo e dos animais detidos, este registro está atualizado por força do previsto do Decreto-Lei 255/2009 pela Direção-Geral de Limitação Veterinária, o que também se aplica ao registro de animais selvagens por força do previsto do Decreto-Lei 121/2017. A compilação dos dados deste registro é agora atribuída à designação de Cadastro Nacional de Animais Utilizados em Circo, que funciona junto da Direção-Geral de Limitação Veterinária. Deixados estes esclarecimentos e feita a atualização do ponto de situação, termino sublinhando que, apesar da complexidade que revestiu o processo em causa, o bem-estar animal não esteve em causa e não foi afetado enquanto prioridade da nossa ação. Assim sendo, manteremos o acompanhamento próximo desta questão e o essencial articulação institucional, bem como entre áreas governativas, em prol de uma implementação plena e eficaz, não só da Lei 20 de 2019, como toda a legislação decorrente e resultante da mesma, que será muito em breve publicada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Tem então agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Tem 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, muito grata, Sr. Secretário de Estado, pelos esclarecimentos que nos prestou, mas subsistem ainda algumas questões. Desde logo, e apesar de ter havido aqui, de facto, um atraso naquela que foi a regulamentação desta legislação, é uma questão que está ultrapassada, mas subsistem ainda algumas matérias que carecem dessa, não só de regulamentação, como também, eventualmente, que possam ser objeto da portaria que referiu, e colocaria a minha primeira questão nesse âmbito. O Sr. Secretário de Estado referiu que existe um projeto de portaria e, nesse sentido, gostaríamos de perceber se, porventura, esta portaria visa dar cumprimento a alguns aspectos da Lei 20 de 2019 que não estão no âmbito daquilo que foi agora aprovado no Conselho de Ministros, nomeadamente a questão da comunicação da morte ou desaparecimento de animais, ou também se visa dar cumprimento àquela que é uma lacuna, em nosso entender, muito mais grosseira, que tem a ver com as normas de bem-estar animal que estão completamente omissas no nosso ordenamento jurídico. Eu recordo que o Decreto-Lei 255 de 2009 só diz respeito àquelas que são as normas sanitárias de circulação dos animais, não tem qualquer norma referente ao bem-estar animal, que estavam previstas no Decreto-Lei 276 de 2001, que foram revogadas precisamente pelo Decreto-Lei 255, e ao arrepio daquelas que são as normas comunitárias, não temos em vigor qualquer norma de bem-estar animal no nosso país, em relação aos animais que circulam neste caso nos circos ou atividades similares. E nesse sentido parece-nos que de facto que esta lacuna é suscetível de comprometer o bem-estar destes animais. O próprio Intergrupo for Animals reconheceu e instou os Estados-membros a que tivessem normas que regulassem esta matéria, e seria extremamente importante que, enquanto vigorar em Portugal a moratória que permita aos circos a detenção de animais, que existam estas normas, porque bem sabemos que eles estão sujeitos a longos períodos de transporte, muitas vezes em atrelados ou então em outro tipo de alojamentos cuja mobilidade está obviamente condicionada no âmbito da sua circulação, mesmo na instalação dos próprios circos não existem depois muitas vezes parques adequados a que possam exercitar-se ou até mesmo a respeitar ou tentar reproduzir minimamente aquelas que pudessem ser as suas condições no seu habitat natural. E portanto, bem sabendo que até esse é um dos critérios que esteve subjacente à lei que vem de facto criar aqui determinar o fim dos animais de circo circos, de animais selvagens em circos, por ser sempre impossível estarmos a reproduzir o seu habitat natural, até, de facto, esta moratória decorra, é fundamental existir um conjunto mínimo de normas que salvaguardem o seu bem-estar. E, portanto, gostaríamos de perceber, por um lado, Sr. Secretário de Estado, se efetivamente esta portaria poderá ou não dar resposta a estas preocupações e, por outro, tendo em conta aquela que é a atual realidade no nosso país, sobretudo os dados que nos foram transmitidos estas manhãs, eu gostaria de insistir, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra, porque nos parece que esta não é uma questão, de facto, de menosprezarmos. Nós estamos a falar de espécies bastante vulneráveis ao tráfico, também do ponto de vista internacional. Isto espanta-nos muito a naturalidade com que nos é dito que em 2016 existiam 1.136 animais e agora só existem 22. E, portanto, das duas uma, ou não há aqui uma convergência de dados entre uma entidade e outra, nomeadamente a DGAV e o ICNF, sendo que aqueles dados que tínhamos destes 1.136 animais em 2016 não eram animais, por exemplo, de companhia. Dou um exemplo muito claro, existiam 35 leões registados, 30 tigres também registados, um puma que inclusivamente se encontrava apreendido e à guarda do seu detentor, que tinha sido nomeado como fiel depositário. Só aqui já tínhamos mais de 60 animais e, portanto, Sr. Secretário de Estado, o que é que aconteceu a estes animais? A DGAV realizou alguma ação de inspeção para perceber qual o destino? Foi solicitada prova documental para se perceber qual então foi o destino destes animais e porquê é que eles não foram registados agora com o novo sistema, seja ele de controlo ou procedimental? É porque, de facto, estes vazios legais não podem dar origem a que os animais também sejam deixados para trás. E ouvimos há pouco com atenção a Sra. Ministra falar daquilo que são também os objetivos a nível da agricultura e tendo em conta que tem este grande chapéu que também inclui o bem-estar animal, os animais também não podem ser deixados para trás nesta equação. E esta alteração legislativa não pode servir de facto para isso. E, portanto, parece-me extremamente importante perceber qual a articulação que houve entre as duas tutelas, o Ministério da Agricultura e o Ministério do Ambiente, para que durante todo este período se acautele que das duas uma, ou se houve a morte de algum animal, se foi dada a baixa desse animal, onde é que foi entregue o cadáver do animal para ter a certeza que efetivamente não só respeita aquelas que são as normas sanitárias em matéria de incineração de cadáveres, como também que não há aqui um desviar daquilo que possa ser o regime atualmente em vigor, ou então se foram cedidos animais para países terceiros, que não há um defraudar do espírito desta legislação, porque parece-nos também fundamental, e esta é mais uma pergunta que gostaria de colocar para terminar, que é os programas de incentivo à reconversão profissional e à entrega de animais, nomeadamente através da criação de santuários e de incentivos aos seus proprietários, qual o ponto de situação destes programas, porque eles são fundamentais para incentivar que os proprietários entregam os animais ao Estado e que não são cedidos a países terceiros, seja para continuarem a ser utilizados em circos ou, pior ainda, para irem para reservas de caça e ter um destino muito pior do que aquele que atualmente tinham.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Tem então agora a palavra a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem 5 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Obrigada pelos esclarecimentos que nos traz aqui esta tarde. Alguns deles já tínhamos tido conhecimento também nas audições anteriores. Agora, uma parte das minhas perguntas das dúvidas que ficaram sobre este diploma também ficaram agora por responder. Esta legislação não foi extremamente nova, não é? Fez um avanço mais relativamente ao que existia sobre a proteção dos animais nos circos e para a garantia da não existência de animais selvagens em circos, tanto é que já existem dados desde 2010, como o Sr. Secretário de Estado aqui referiu e também o próprio Presidente do ICNF referiu na audição que fizemos. O que é preciso perceber é o cruzamento destes dados e a articulação entre os dois ministérios no que refere àquilo que está para trás e que nos pode permitir perceber a implementação da Lei 20/2019. Porque os números são muito diferentes e é preciso, de facto, perceber o que é que se passou durante este período. De que forma é que os animais deixaram de estar se, de facto, a discrepância é entre 1 milhar para 2 dezenas, de que forma é que essa alteração se procedeu no espaço de 4 anos. Qual foi a intervenção do Ministério da Agricultura nessa alteração e, claro, também do ambiente, embora aqui estejamos a dirigir-nos diretamente ao Ministério da Agricultura e à tutela do bem-estar animal, que tem ainda mais responsabilidade em acompanhar não só os animais selvagens, mas também todos os outros animais, de forma à garantia do bem-estar e à garantia de se fazer os procedimentos administrativos mínimos que têm a ver com registro, que têm a ver com registro de transmissão, que têm a ver com registro de morte. Todas estas situações têm de estar documentadas na Direção-Geral da Alimentação Veterinária e parece-nos que é importante nós podermos aceder a esses dados para percebermos de que forma é que esta lei veio proceder a alguma alteração neste momento ou de que forma é que também a anterior já estava a evoluir. Para além disso, é preciso cruzar estes dados para perceber se os 9 promotores que se registaram eram os únicos também que até 2019 tinham animais selvagens em circos, por exemplo, porque pode haver uma discrepância também nos próprios dados dos promotores e do registro que foi feito e haver algum tipo de fiscalização e algum tipo de reconhecimento da situação neste momento. Para além disso, parece-me importante perceber o programa de entrega voluntária dos animais. Se de facto estamos a falar de 22 animais, 6 anos de período transitório é claramente excessivo. Se conseguimos descer de 1000 para 20 em 4 anos, 6 anos é claramente demasiado. Para além disso, é necessário implementar uma das medidas que ficou definida na lei, que é um programa de entrega voluntária dos animais, até para que este período transitório, de facto, diminua. Uma das questões que nos foi transmitida também foi de que nenhum dos promotores teria interesse em entregar voluntariamente os animais. Ora, mas provavelmente também não tiveram conhecimento, até porque não havia regulamentação nesse sentido, de qual seria esse programa voluntário de entrega dos animais. Parece-nos que é essencial para se aderir a algum programa ou a alguma situação mais favorável o conhecimento e a regulamentação desse mesmo programa, que não está regulamentado nem a nível da entrega, não estava nem a nível da entrega, nem a nível do financiamento, nem a nível da reconversão dos trabalhadores. Ora, é essencial que esta regulamentação exista para se conseguir perceber se os promotores estão, de facto, com interesse em entrega voluntária, até porque parece-me que é do interesse de todos e de todas nós que, de facto, os animais venham a ser entregues o mais rápido possível, os consigamos encaminhar para os devidos santuários e não tenhamos mais estes problemas e esta desarticulação, digamos assim, relativamente aos animais em circo. Para além disso, perceber se tem alguma intenção na criação de santuário para recepção destes animais ou outros animais que necessitem de recuperação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Palmira Maciel.
Boa tarde. Cumprimentar a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O Partido UPAN, Animais e Natureza e Bloco de Esquerda apresentaram um requerimento para ouvir em audição regimental o Sr. Secretário de Estado e a Sra. Ministra sobre várias matérias no âmbito da aplicabilidade e regulamentação da Lei 20/2019, que reforça a proteção dos animais utilizados em circo, nomeadamente quanto à sua detenção e determina o fim de utilização dos animais selvagens. Lei esta que foi o resultado de um grupo de trabalho com o objetivo de tratar deste tema e que mereceu a aprovação dos vários partidos, nomeadamente o Partido Socialista. Tendo em conta que no dia 9 o Conselho de Ministros aprovou o diploma que regulamenta esta lei e que já ouvimos aqui e que vamos continuar a ouvir falar de certeza absoluta, queria aproveitar para, em relação ao bem-estar animal, dizer que as recentes legislaturas ficam marcadas por um número considerável de medidas que vão de encontro ao bem-estar animal, fruto de debate, partilha de opinião com todos os partidos, associações de defesa de animais e também, como não poderia deixar de ser, dos promotores de espetáculos, reconhecendo também a dimensão cultural e de grande importância que tem o circo e que o circo desempenha no quadro das atividades culturais do nosso país, e daí a necessidade de um período transitório suficientemente alargado que permita reconhecer a valorização desta atividade com apoios à reconversão profissional e que efetivamente se continue a apoiar os profissionais que se dedicam ao setor, permitindo a sua reconversão e a adaptação às novas circunstâncias. Em relação aos animais de circo, não posso deixar de lembrar que foram muitas as crianças que tiveram o primeiro contacto com alguns animais no pequeno espetáculo de circo que visitava, na altura das festas, as suas terras natal, e muitas vezes promovidas até pelas próprias escolas, contribuindo assim para o conhecimento de várias espécies, razão que justifica também a necessidade de salvaguardar os direitos dos milhares de profissionais que estão envolvidos nesta atividade. Os governos do Partido Socialista ficarão seguramente marcados na história pela grande evolução da legislação nesta matéria, salientando, ou melhor, na matéria do bem-estar animal, que este Parlamento aprovou a alteração do Código Civil, prevendo um estatuto jurídico para os animais, matéria esta de grande importância para o Partido Socialista, a proibição dos abates em centros de recolha animal. Sobre esta temática é de realçar os avanços sofridos nos últimos anos, que desde 2018, que é proibido praticar em qualquer centro de recolha animal, oficial de animais, ou cisão de animais de companhia por motivos não justificados, a regulamentação da compra e venda e a transmissão de animais de companhia e o acesso dos mesmos a estabelecimentos comerciais. Acho que podemos fazer um balanço positivo, e ele é transversal aos vários grupos parlamentares. Nem todos acompanhamos todas as iniciativas da mesma forma e em todos os momentos, mas julgo que é inegável que o bem-estar animal não é matéria exclusiva de nenhum partido, mas é hoje indiscutivelmente uma política pública, inscrita nos nossos trabalhos, e é uma preocupação de todas e de todos nós a que a sociedade está atenta e exige medidas que acompanham a evolução dos tempos. Por isso, saliento também o alcance e os progressos assinaláveis, nomeadamente o Orçamento de Estado 2020, que retrata esta preocupação, inscrevendo verbas avultadas para a modernização dos centros de recolha, as campanhas de esterilização, a identificação de animais de companhia, etc. Mas voltando ao assunto de hoje, e tendo presente o conteúdo do requerimento e depois de ouvir já as explicações do Sr. Secretário de Estado, aproveito para agradecer todas elas e dar um contributo para a discussão. Com a entrada em vigor da referida lei, passa a ser proibida a utilização de animais selvagens em circo, assim como a captura e o treino de animais selvagens. No entanto, previa-se a necessidade da sua regulamentação, procedendo à designação das entidades competentes para que os promotores dos circos e responsáveis pela utilização destes animais pudessem assegurar o seu registro e mantê-lo devidamente atualizado no Cadastro Nacional de Animais Utilizados em Circo, com os dados necessários para uma correta identificação dos referidos animais. A lei estipulava também a criação do Portal Nacional de Animais Utilizados em Circo. Assim, com a aprovação do Decreto-Lei que estabelece as disposições necessárias à execução da lei, estão reunidas agora as condições para a fiscalização e cumprimento da referida lei. No tocante aos programas de entrega voluntária de animais selvagens, de acordo com a mesma, o Governo compromete-se a criar um programa de entrega voluntária de animais selvagens utilizados em circo. E a questão que eu queria colocar era se prevê o Governo efetuar campanha de sensibilização junto dos circos, tendo em vista a entrega voluntária dos animais selvagens, que pelos números que sabemos estão a diminuir, mas tendo em consideração que é proibido, também não é permitido abandonar esses animais, e por isso se essas campanhas estão ou não já programadas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado João Moura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. De forma muito telegráfica, dizer apenas que temos acompanhado este processo atentamente. O grupo parlamentar do PSD, e como aqui já foi dito, considera que esta questão do bem-estar animal não é exclusivo de nenhuma força partidária, é transversal a todas as forças representativas neste Parlamento português. Preocupa-nos a situação não só do bem-estar animal, como também dos profissionais que durante vários anos tiveram responsabilidades no maneio e no ensino destes animais. Registamos ainda que, de facto, houve aqui algum atraso na regulamentação. Percebemos hoje aqui também na dificuldade de entrosamento e de articulação, lá está, das tais, da articulação institucional entre as várias áreas governativas que poderiam estar de forma concentrada noutro modelo, mas estamos a acompanhar atentamente, ainda como também já foi dito no Conselho de Ministros da semana passada, saiu um comunicado e aguarda a regulamentação. E, portanto, o PSD está a acompanhar atentamente. De facto, houve aqui algumas questões que hoje já foram levantadas no que diz respeito ao número de animais ter uma diminuição abrupta sem se saber qual o paradeiro onde estão. Há aqui um conjunto de questões pertinentes, mas sabendo nós que até 2025 é o termo do prazo que está estabelecido para que estes animais tenham uma solução, o grupo parlamentar do PSD aguarda com expectativa que esta solução seja levada a bom termo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias não quer intervir. Então, Sr. Deputado de Estado, tem algumas questões que foram colocadas, quer ainda responder? Por favor, tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentar aqui resumir alguma informação acrescida. O decreto-lei que foi aprovado em resolução do Conselho de Ministros no dia 9 de julho de 2020 estabelece as disposições necessárias à execução da Lei 20 de 2019, de 22 de fevereiro, e vem reforçar a proteção dos animais utilizados em circo, procedendo à designação das entidades competentes para assegurar o registro e tratamento de dados inscritos no Cadastro Nacional de Animais Utilizados em Circos, para proceder à gestão e à atualização do Portal Nacional de Animais Utilizados em Circos, para efetuar apreensões dos animais encontrados em circos e para providenciar, no âmbito do Programa de Entrega Voluntária de Animais, a recolocação dos animais em centros de acolhimento. Estas entidades são designadas na sequência das atribuições que lhes são reconhecidas pelos normativos legais vigentes e, em particular, pela Lei 20 de 2019. Pretende-se, assim, dar resposta apropriada ao reforço da proteção dos animais utilizados em circos, nomeadamente quanto à sua detenção, bem como à determinação sobre o fim da utilização de animais selvagens. Está prevista também nesse decreto-lei a referência à apreensão de animais não declarados em circos efetuadas no âmbito previsto do artigo número 9 da Lei 20 de 2019, que competem não só ao Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, à Direção-Geral de Alimentação Veterinária, mas também à Guarda Nacional Republicana, à Polícia de Segurança Pública, no âmbito das competências próprias, e aos órgãos das autarquias locais, designadamente aos médicos veterinários municipais e à Polícia Municipal, no âmbito das suas competências próprias. Em relação à questão da recolocação dos animais selvagens, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas coordena o programa de entrega voluntária dos espécimes das espécies constantes no anexo 1 e 2 da Portaria 83 de 2018, utilizados em circos, sendo o financiamento assegurado pelo Fundo Ambiental nos termos a definir por despacho do membro do Governo responsável pela área da conservação da natureza. Posso acrescentar que a proposta de portaria que está em estado a ser elaborada e que será publicada também após a publicação deste decreto-lei tem como objeto, estabelece as condições de funcionamento do portal dos animais utilizados em circos e as regras de declaração dos animais utilizados em circo, sendo que relativamente ao Portal Nacional, a informação disponível deve estar disponível para consulta pública e deve constar não só o número do registro do circo, a identificação dos animais presentes, o número de animais por espécie, raça, idade e sinais particulares, e em termos dos deveres do promotor e detentor do animal utilizado em circo, dizer que após a publicação desta portaria, os promotores têm 30 dias após a entrada em vigor do decreto-lei para proceder ao registro de todos os animais por si detidos, conforme procedimento disponibilizado no sítio eletrónico da Direção-Geral da Alimentação Veterinária. E que os promotores de circos devem também atualizar o registro dos animais utilizados em circo com a periodicidade mensal, incluindo registros relativos à origem e às datas das entradas, nascimentos, mortes e ainda datas de saída e destino dos animais, conforme procedimento definido no número anterior a este que referi. Acrescentar ainda também que está prevista, através de despacho, a criação de um grupo de trabalho, indo ao encontro não só do artigo 11 da Lei 20 de 2019, mas também considerando o artigo 312 da Lei 2 de 2020 do Orçamento de 2020, que prevê um regime jurídico próprio para os alojamentos sem fins lucrativos, que se proponham proceder à recolha, recuperação e alojamento de animais habitualmente utilizados para fins de pecuária, trabalho ou selvagens domesticados, aqui incluindo os circos, e ainda com vista a elaborar uma estratégia que melhor garanta o bem-estar animal dos animais em causa. Este grupo de trabalho, que se denomina Grupo de Trabalho para os Centros de Refúgio Animal, tem como objetivos a criação desse regime jurídico e pretende apresentar o relatório com recomendações com data a definir, dependendo da publicação do mesmo. Terá um representante da Direção-Geral da Alimentação Veterinária, do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas e de elementos das duas Secretarias de Estado, da Agricultura e Desenvolvimento Rural e da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território. Dizer também que...
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Com certeza. Que o apoio à reconversão profissional está atribuído ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, que deve desenvolver no quadro dos incentivos os apoios financeiros existentes e adequados aos trabalhadores que pretendam essa reconversão profissional, e também que as campanhas de sensibilização também estão previstas e que o Governo deve promover essas campanhas após a publicação de toda esta legislação e da atribuição dos meios financeiros para não só a recolocação dos animais como para o apoio à reconversão profissional, para que todos tenham conhecimento das medidas em vigor. Dizer também que certamente com o portal e com o cadastro iremos tirar por via das dúvidas qualquer informação sobre os registros finais e atualizados sobre os animais circos e outros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Está assim fim da audição destes dois requerimentos. Passamos em seguida ao nosso ponto 4, que é a audição do Sr. Deputado de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, requerimento do Bloco de Esquerda, sobre o Centro de Experimentação Agrária de Tavira. E para o efeito tem o Sr. Deputado, tem a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem 2 minutos para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra. Este requerimento que o Bloco de Esquerda aqui apresenta, data de fevereiro passado, antes da pandemia, tem a ver com o Centro de Experimentação Agrário de Tavira. Como se sabe, é o principal banco público de germoplasma vegetal e de salvaguarda de material genético no Algarve. E fomos confrontados, enfim, com um projeto de uma estrada que estaria para atravessar este Centro de Experimentação Agrícola de Tavira e que motivou, enfim, a mobilização da sociedade civil, tendo em conta que isso levaria ao corte em dois deste centro e, naturalmente, ao fim, praticamente, deste centro, que é bastante importante para o Algarve. Esta estrada, este projeto, é da responsabilidade das infraestruturas de Portugal, como se sabe, no âmbito de eletrificação da ferrovia regional, no troço compreendido entre Faro e Vila Real de Santo António, junto à estação de comboios de Tavira. E perante isto, a questão que queria aqui colocar ao Sr. Secretário de Estado, depois de uma outra intervenção, tendo em conta que surgiram várias notícias difusas sobre esta questão, por um lado também nota-se que Nos últimos anos não houve praticamente investimento neste Centro de Experimentação Agrária de Tavira, portanto, basta ver que as infraestruturas estão a degradar-se. Por outro lado, temos apenas 3 pessoas afetas, portanto, ao centro e à beira da reforma, e neste caso concreto é uma situação que preocupa o Bloco de Esquerda e também outras entidades da sociedade civil do Algarve, ainda por cima, quando se vive uma situação muito difícil no Algarve, em todo o país, com certeza, mas o Algarve, que vive praticamente a monocultura do turismo, o que interessa, de facto, é a diversificação económica, apostar noutras atividades económicas, neste caso concreto, na agricultura, neste Centro de Experimentação Agrícola de Tavira, e por isso nós apresentamos aqui este requerimento para saber qual o ponto da situação do mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Começo por esclarecer que, neste âmbito, a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve reconheceu o interesse público no projeto de eletrificação da linha do Algarve no Troço de Faro, Vila Real, Santo António, enquanto obra estruturante, que é, e tendo em conta o seu contributo para a mobilidade sustentável no Algarve. Contudo, desde o início, a Direção Regional apresentou a sua posição de que o projeto em causa deveria ser sujeito à avaliação de impacto ambiental nos termos definidos na legislação. O procedimento de avaliação de impacto ambiental teve início no dia 18 de julho de 2019, tendo sido solicitado parecer específico à Direção-Geral de Agricultura e Pescas do Algarve, enquanto entidade externa à Comissão de Avaliação, tendo sido emitido parecer que se focou essencialmente nas afetações decorrentes do projeto, em particular o atravessamento do Centro de Experimentação Agrária de Tavira, implicando a expropriação da área. A Direção-Geral concluiu que, apesar dos impactos ambientais positivos previstos no troço em análise, a execução da infraestrutura rodoviária em terrenos do centro implicava alterações de ordem estrutural e funcional que deveriam ser tidas em atenção, face aos valores e atividades desenvolvidas no referido centro, o que resulta num impacto negativo. No entanto, assumindo a afetação do centro, a Direção Regional elencou um conjunto de medidas de minimização em relação aos solos e ocupação dos mesmos em fase de construção, como a interdição da localização dos estaleiros dentro dos terrenos do centro, entre outros, como também em relação ao ordenamento do território e condicionantes ao uso do solo relacionadas com qualquer utilização não agrícola da Reserva Agrícola Nacional e a elaboração de plano de gestão ambiental da obra. Por outro lado, a Direção-Regional de Agricultura e Pescas do Algarve referiu também a necessidade de serem equacionadas medidas compensatórias face à afetação dos terrenos do centro, designadamente construção de estruturas de vedação, garantir o normal atravessamento da via apenas pelas viaturas da Drapa Algarve, reposição das condutas de rega, reabilitação do sistema de regadio tradicional existente no centro, recuperação dos edifícios, a deslocalização do ensaio de novas variedades de citrinos, o pagamento de pó das plantações cabeçais de rega e a plantação de uma cortina arbórea e arbustiva. Face ao interesse público desta obra, a Direção Regional apresentou este conjunto de medidas mitigadoras e de compensação pelos prejuízos causados com o previsto atravessamento do Centro Experimental Agrário de Tavira e que, ainda na fase da obra, devem ser tomadas medidas para que a execução da via não interfira com o normal desenvolvimento das atividades do centro. Estas medidas foram apresentadas em sede de consulta pública do estudo de impacto ambiental da obra, com vista a preservar todas as condições operacionais para a manutenção das coleções de fruteiras regionais e ampliográfica, assim como regular o funcionamento do centro. Neste contexto, a Agência Portuguesa do Ambiente emitiu decisão favorável ao projeto de eletrificação da linha do Algarve no Troço de Faro, Vila Real Santo António, exceto a solução proposta para o restabelecimento da passagem de nível condicionada ao cumprimento dos termos e condições expressas na Declaração de Impacto Ambiental, que refletiu as indicações transmitidas pela Direção Regional de Agricultura e Pesca do Algarve em sede dos seus parceiros referenciados. Contudo, e apesar de reconhecer a mais-valia associada à supressão de uma passagem rodoviária de nível, considerou a Agência Portuguesa do Ambiente não existirem condições para emitir decisão favorável à solução técnica apresentada para o restabelecimento da passagem de nível face às afetações associadas e dado que não se encontrava demonstrada a ausência de alternativas viáveis que as pudessem evitar. Assim, qualquer solução que venha a ser equacionada para o restabelecimento da passagem de nível deve minimizar as afetações identificadas em sede de procedimento da AIA e ser apresentado previamente à autoridade da AIA para verificação do regime jurídico da avaliação de impacto ambiental em articulação com a Direção Regional de Agricultura e Pesca do Algarve e com a Câmara Municipal de Tavira. Posto isto, o Ministério esteve, está e estará sempre atento e acompanhará o desenvolvimento deste processo e as alternativas que venham a surgir, sempre em articulação com as restantes áreas governativas e entidades envolvidas. Entretanto, o Ministério da Agricultura teve conhecimento, por informação prestada pelo Ministério das Infraestruturas e da Habitação, que a proposta de declaração de impacto ambiental considera não existirem condições para emitir uma decisão favorável à solução técnica apresentada para o restabelecimento da passagem de nível em questão, pelo que as Infraestruturas de Portugal decidiu retirar esta supressão do projeto de eletrificação da linha do Algarve, não ficando assim em causa o Centro Experimental Agrário de Tavira. Por fim, e ainda sobre os centros de experimentação, sublinha-se que, como sabem, o Ministério da Agricultura tem estado a desenvolver uma agenda de inovação para o setor, tendo, antes do atual contexto marcado pela pandemia, levado a cabo sessões de auscultação. No âmbito desta iniciativa, os centros de experimentação das Direções Regionais de Agricultura e Pescas assumirão um papel essencial enquanto estruturas que participarão ativamente na cocriação do conhecimento e inovação e em parceria com a comunidade científica e a prática agrícola na conservação e valorização das variedades regionais e raças autóctones em instalações-piloto e laboratórios na área agroalimentar, assim como na transferência de conhecimento e de inovação para os agentes do setor. Está, então, em curso um trabalho de avaliação das potencialidades das infraestruturas existentes no Centro Experimental Agrário de Tavira, com vista ao reforço do ecossistema de inovação agrícola, no âmbito do qual cada centro, e este em particular, assumirá um papel especializado e mais impactante de âmbito nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, isso era o que a sociedade civil esperava e esperemos que, efetivamente, não se verifique essa solução técnica da parte das infraestruturas de Portugal para uma estrada que atravessasse esse centro agrícola. Como se sabe, é um centro de experimentação de referência a nível nacional, neste caso concreto do Algarve. Basta referir que é um repositório único de 120 variedades de amendoeiras, 44 variedades de alfarrobeiras, 97 figueiras, 19 de nespereiras, 26 de macieiras e 78 romanzeiras. Portanto, além de um conjunto de coleções de árvores de fruto tradicionais que são mais de um milhar. E tem mais um conjunto de outras espécies. Portanto, se, de facto, esta estrada fosse para a frente, seria uma machadada bastante forte na agricultura, neste caso concreto, a nível de investigação científica, no Centro de Experimentação, portanto, Agrícola de Tavira, que é um dos polos referenciais de investigação científica no âmbito da agricultura e que poderá alavancar a agricultura a nível regional. Como se sabe, como há pouco eu referi, o Algarve é uma das regiões que mais está a sofrer os efeitos da pandemia por força da monocultura do turismo, que representa mais de 80% do tecido económico do Algarve, que conseguiu sobrepor-se à custo de atividades económicas, como, por exemplo, a agricultura, entre outras. E o que se espera é que este centro seja dinamizado, seja reestruturado, que haja investimento público no mesmo. Também estive lá a visitar com outros camaradas do Bloco de Esquerda. De facto, aquilo é um pouco lamentável, a situação de degradação em que os edifícios se encontram e também o facto de, a nível do pessoal, apenas 3 pessoas e à beira da reforma, portanto, é necessário que sejam contratados mais quadros, mais pessoas, para fazer o seu trabalho meritório e que potencie este centro importantíssimo para o Algarve, como disse, e que será sempre uma mais-valia, e é isso que o Governo, portanto, a nível central, deverá naturalmente ter em conta para potenciar uma região, neste caso concreto, em termos agrícolas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Ana Passos. Por efeito, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, saúdo o Sr. Secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, as senhoras e os senhores deputados. Este requerimento, como muitos outros que entraram no início do ano, devido ao confinamento, perdeu o momento da discussão, tornando-se agora extemporâneo. Felizmente, a questão relativa à possibilidade de o Centro de Experimentação Agrária de Tavira ser atravessado por uma estrada, objeto do requerimento, já se encontra colocada de parte, visto o projeto ter obtido declaração de impacto ambiental desfavorável por parte da Agência Portuguesa do Ambiente. No entanto, não podemos deixar de passar esta oportunidade para realçar e reafirmar a importância deste centro de conhecimento para a região do Algarve e para o país. Ainda no verão passado, os deputados do Partido Socialista pelo Algarve, onde eu me incluo, visitaram este equipamento no sentido de aferir melhor quais as inquietações e constrangimentos que preocupam os técnicos que ao longo destes anos se têm desmultiplicado num trabalho nobre de preservação do património identitário, cultural e genético da região. Trabalho inestimável e de extrema importância, constituindo-se como um legado precioso para as futuras gerações como para a humanidade. Dar nota que, em consequência dessa visita, ficou o compromisso inscrito no programa eleitoral do Partido Socialista Regional, e passo a citar, dinamização de um banco de sementes e de espécies do Algarve, garantindo a preservação da biodiversidade regional, no programa do Partido Socialista Algarve. Precisamente na rúbrica ambiental, porque para o PS a dimensão agrícola não se dissocia da dimensão ambiental, nem a dimensão ambiental se pode dissociar da agrícola. No Centro de Experimentação Agrária de Tavira, como já aqui referido, encontram-se coleções únicas de material vegetal específico da região algarvia, das múltiplas variedades de macieiras, como a do pêro de Monchique, variedade ímpar no cômputo nacional, alfarrobeiras, amendoeiras, figueiras, nespreiras, romãzeiras, os tão apreciados citrinos do Algarve e distintas castas de uva que se encontram em vias de extinção. Estamos a falar de variedades de valor incalculável, não só em termos económicos, como em termos genéticos e de salvaguarda da biodiversidade do património identitário regional. Mais ainda, importa não esquecer o papel que estas espécies representam na nossa valiosa dieta mediterrânica, que importa defender e divulgar, como também como exemplo de regime alimentar saudável e equilibrado. Gostaríamos também de enfatizar e agradecer o excelente trabalho dos técnicos da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, não só no âmbito da implementação de projetos financiados pelo PRODER, que permitiram apoiar algum deste valioso trabalho, nomeadamente o projeto frutal denominado Prospeção, Recolha, Conservação e Caracterização de Variedades Tradicionais de Fruteiras Algarvias com Interesse para a Agricultura Portuguesa, o projeto Sul-Castas, designado Prospeção e Caracterização da Variabilidade Genética de Castas de Videiras Autóctones nas regiões do Alentejo e Algarve, assim como todo um trabalho de manutenção das coleções, muitas vezes realizado com escassos recursos humanos e financeiros. Efetivamente, o Centro de Experimentação de Tavira é uma grande mais-valia para o Algarve e para os algarvios, contendo um potencial a vários níveis que importa valorizar e salvaguardar a bem da região e das gerações futuras. Saudando o Governo pela atenção cuidada que está a dar a este tema, com propostas concretas como aquelas que acabamos de ouvir pela voz do Sr. Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, gostaríamos de saber que expectativas podem os algarvios acolher relativamente às atividades futuras a decorrer no Centro de Experimentação de Tavira. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Deputado Rui Cristina, em nome do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Após ouvir aqui estas intervenções acerca do Centro Experimental do Algarve, Tenho que concordar que realmente a eletrificação da linha do Algarve entre o Troço de Faro e Vila Real Santo António é desde há muito tempo aguardada e compreendo que é uma solução reestruturante e há a necessidade de implementar esta eletrificação para o desenvolvimento da nossa região. Mas também a verdade é que o atravessamento, ou o hipotético atravessamento do centro experimental agrícola de Tavira não faz qualquer sentido devido ao facto que a importância que este equipamento tem para o desenvolvimento agrícola da região, pelo seu trabalho de recolha, de conservação e ulterior caracterização de variedades tradicionais das fruteiras algarvias, como aqui foi dito, e este Centro de Experimentação Agrícola Tavira desenvolveu pesquisas pioneiras e únicas no país no âmbito da agricultura biológica, acolheu também durante décadas uma escola agrária e é uma importante ferramenta, como já aqui tinha referido, e vou referir que também é importante ferramenta no âmbito da classificação da dieta mediterrânica. Entretanto, ouvi aqui uma declaração da senhora deputada do PS que afirmou que o assunto está resolvido. É verdade, sim senhor, o assunto foi resolvido. Mas a verdade é que quem deu o mote para que se pudesse resolver, pela informação que eu tenho e pelo registro que tenho aqui em mão, foram os deputados do PSD eleitos pelo Círculo do Algarve. Porque a verdade é que no dia 19 de fevereiro, quem fez uma questão por escrito ao Ministério da Agricultura e ao Ministério das Infraestruturas foram os deputados eleitos pelo PSD. A verdade é que do Ministério da Agricultura não recebemos qualquer tipo de resposta. Mas do Ministério das Infraestruturas foi-nos respondido, que o Sr. Secretário de Estado já acabou de ler, que a proposta de declaração de impacto ambiental considerava que não existiam condições para emitir decisão favorável à solução técnica para o estabelecimento da passagem de nível em questão. Como tal, espero que fique aqui esclarecido que quem realmente tomou aqui a iniciativa para defender este Centro Agrário Experimental de Tavira. A verdade é só essa. Está aqui escrito e respondido. Meus caros, como tal, o que eu lhe peço, Senhor Secretário de Estado, o que eu lhe peço é um apelo, também já foi apelado aqui por outro deputado, é que realmente haja vontade, haja investimento, haja preocupação em voltarmos a ter um centro de experimentação agrário ao nível daquilo que nós já estivemos no passado e relembrá-lo também que o motor da nossa economia no Algarve é o turismo. Mas nós precisamos de um segundo motor e esse segundo motor é a agricultura. Há que apostar seriamente na agricultura no Algarve e para isso convém termos aqui um centro de experimentação agrária e por isso eu lhe pergunto qual é o tipo de investimento que tem planeado para os próximos anos relativamente a este centro de experimentação agrária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Bem, depois de ouvirmos aqui o PSD pôr-se em bicos de pés a achar que foi a solução para o problema que estávamos, se calhar o PCP também terá que dizer que há 3 anos e meio também fez uma questão, um requerimento ao Ministro da Agricultura, na altura, e na altura identificámos, e gostaríamos que até o Sr. Deputado agora dissesse também a sua responsabilidade no estado a que chegou o Centro de Experimentação Agrária, porque o PSD teve responsabilidade ao longo desses anos, por isso é que o PCP há 3 anos e meio fez esta questão, provavelmente pelo estado a que chegou com as responsabilidades do Governo PSD-CDS. Qualquer das formas, acho que o PCP tem uma postura de visitar, aliás, visitou em 2017 e tem visitado este Centro de Experimentação, conhece muito bem o que acontece neste posto agrário, que é onde está o Centro de Experimentação, e conhece, já foi aqui por demais referenciado, até pelo Sr. Secretário de Estado, por todos reconhecido aquilo que é a valorização que deve ser dada a este Centro de Experimentação. Valorização que depois, na prática e no terreno, não tem as respectivas financiamento. E é isto que lhe quero colocar, Sr. Secretário de Estado. É que aquilo que, e foi aqui admitido, até pela bancada do PS, admitiu que com escassos recursos humanos e financeiros o centro de experimentação tem que ser valorizado porque tem conseguido ter resultados e ter um trabalho que dignifica não só este centro de experimentação como todo o Algarve e aquilo que contribui para a produção autóctone no nosso país. Mas dizer-lhe, este financiamento importa esclarecer, é essencialmente de fundos comunitários. E, portanto, a questão que se coloca aqui é esta. Se está o Governo disponível para que, até no próximo orçamento, tenha aqui fundos estáveis assegurados pelo orçamento do Estado. E desde logo também questionar se está disponível para garantir o adequado apetrechamento, porque foi aqui identificado pela bancada do Governo que existe necessidades e carências de dotação de pessoal, de recursos materiais, nomeadamente e financeiros, para a recuperação das condições até dos edifícios e tudo aquilo que é envolvente daquele centro. Portanto, era esta a questão que lhe queria colocar, Sr. Secretário de Estado, ultrapassada que parece estar a situação em termos da infraestrutura que iria ser construída, colocar aqui estas questões relativamente à viabilidade económica e financeira e dotação de pessoal deste centro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para não repetir com aquilo que já foi dito, só dizer muito brevemente que, obviamente, que não obstante a situação estar ultrapassada, portanto já estar fora da equação a construção da estrada, querer de alguma forma penhorar aquele que é, sem dúvida, um reservatório de biodiversidade frutícola, este centro pode constituir e tem potencial para ser efetivamente um contributo não apenas local, mas também nacional, de conhecimento, de boas práticas. Recordo ainda que há a caracterização daquilo que tem sido o contributo em termos agrícolas, em matéria de boas práticas, até para mitigar as alterações climáticas, e sendo esse um desafio, não do futuro, mas do presente, parece-nos que é fundamental apostarmos nestes centros de investigação e de conhecimento para que não se vão perdendo, porque temos outros exemplos no país, como por exemplo o Centro de Investigação Gil Vaz, que está desativado, e portanto não queremos de forma alguma que este tipo de boas práticas e de conhecimento se perca, até porque existe também, e ouvimos há pouco a Sra. Ministra falar na importância da economia local, da soberania alimentar, e tendo em conta que um dos grandes objetivos que os Estados também têm hoje é um pouco promover boas práticas como aquelas que são as chamadas da Farm to Fork, e portanto de haver aqui um conjunto de conhecimento e de boas práticas que incentivem os Estados também a proteger aquilo que é a sua economia nacional e aquilo que é a sua soberania alimentar. Parece-nos que, de facto, tem que haver aqui uma aposta, que é uma aposta que passa necessariamente por financiamento, pela preservação do conhecimento e também pelos recursos humanos. E, nesse sentido, gostaríamos de perceber um bocadinho mais, até mesmo naquilo que possa ser o futuro orçamento, não apenas para este centro, mas de um ponto de vista, numa lógica nacional, de o que é que está pensado. E aproveitar, obviamente, este momento para dizer que se há alguém que temos que saudar e dar mérito, independentemente da bondade de todas as iniciativas que podemos ter enquanto eleitos, é ao movimento cidadãos que se mobilizou em defesa deste Centro de Experimentação Agrária de Tavira, que de facto se mobilizou e conseguiu projetar aquela que era a sua preocupação e travar esta iniciativa. E, portanto, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, gostaríamos de perceber efetivamente, no âmbito daquilo que é a preservação destes patrimónios que temos no nosso país, que já vão escasseando, o que é que está então a ser pensado fazer para que de facto sejam as nossas frutas, as nossas sementes, o nosso conhecimento possa ser preservado como património nacional.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra a Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, cumprimentar novamente todos os presentes. De facto, aqui o Centro de Experimentação Agrária de Tavira contém a maior coleção do país em árvores de fruto do tipo mediterrâneo, tem cerca de 1000 variedades. É o principal banco de germoplasma vegetal e tem uma importância enorme para o país, em particular para a zona do Algarve. Este centro tem feito um trabalho muito meritório, tendo recuperado centenas de variedades de árvores de fruto que estavam em risco de se perder. Contudo, trata-se de um património que está em risco de desaparecer por falta de pessoal e também devido a interesses imobiliários. A propriedade atualmente tem cerca de 29 hectares, aos poucos vai ficando mais reduzida. A cidade cresceu e a construção avançou para os terrenos situados em zona de reserva agrícola nacional. Chegou inclusive a ser anunciado mais um corte na propriedade para uma nova estrada, projeto que felizmente obteve uma declaração de impacto ambiental desfavorável por parte da APA. Ao nível dos recursos humanos, este centro chegou a ter mais de 2 dezenas de funcionários, estando a sua equipa atualmente reduzida a apenas 3 pessoas. Temos assistido também a um contínuo desinvestimento na área. Recordo que no Conselho de Silves também existiu um centro de experimentação agrária com 153 hectares, o qual veio a ser encerrado em 2007 e esperamos que não volte a acontecer. As questões que tenho para colocar são: que medidas serão adotadas para assegurar o regular funcionamento do Centro de Experimentação Agrária de Tavira? Está prevista a contratação de mais funcionários? Se sim, quantos e quando? Para além da evidente falta de recursos humanos, que outras carências o Ministério já verificou relativamente a este centro? E de que forma é que tem acompanhado esta situação e que medidas foram adotadas para garantir que este importante património vegetal não desapareça? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado de Estado para responder às questões formuladas pelos seus deputados dos vários grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por dizer que o Ministério da Agricultura não costuma falhar com as suas obrigações. E se o Sr. Deputado do PSD não teve resposta à pergunta colocada, eu posso lhe deixar aqui cópia, certamente poderá ter conhecimento da mesma. Em relação ao Centro Experimental Agrário de Tavira e este em particular, o Ministério da Agricultura reconhece e apoia todos os centros experimentais a nível nacional, e este também em particular, e reconhece também o trabalho desenvolvido pelos mesmos, pese embora todas as dificuldades e de constrangimentos que existam, não só a nível dos recursos humanos, que é transversal a todos os organismos do Ministério e também da função pública, e também ao nível de financiamento ou de apoio que os mesmos possam ter. No entanto, há sempre possibilidade, e isso tem acontecido, ao recurso de projetos de investigação e de inovação, quer através do Fundo de Coesão, quer através do Horizonte 2020, quer através mesmo de parcerias que existem entre aquelas entidades e outras entidades privadas. Reafirmar que os Centros de Experimentação das Direções Regionais de Agricultura e Pescas vão assumir, e esse é o desígnio e o objetivo do Ministério da Agricultura, um papel essencial enquanto estruturas que participarão ativamente na criação de conhecimento. E também na questão da inovação, quer seja em parceria com a comunidade científica, quer juntamente com a prática agrícola, juntamente com todos os intervenientes no terreno, quer ou sejam confederações, associações ou outras entidades. E assim resultará certamente um trabalho relevante ao nível da transferência de conhecimento e de inovação para os agentes do setor. Muitos desses centros começaram por fazer um trabalho ao nível da extensão rural, depois apostaram na investigação, e o que nós queremos agora é que façam a transferência de todo esse conhecimento e apostem na inovação. Isto será englobado numa futura rede de inovação em resultado da estratégia da Agenda de Inovação para a Agricultura 2030, que o Ministério está a trabalhar, está a concluir e que em breve irá apresentar. Portanto, está em curso um trabalho de avaliação das potencialidades das infraestruturas existentes, com vista ao reforço da inovação e tecnologia na agricultura, no âmbito do qual cada centro, em particular, assumirá um papel especializado que desenvolverá trabalho não só para aquela região, mas para todo o resto do país e que terá um impacto de âmbito nacional. Em particular, aquele centro experimental de Tavira. A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve tem condições e já houve vários projetos e iniciativas no passado que depois não se concretizaram, mas havia projetos, quer com a parceria com a Câmara Municipal de Tavira, quer com a Rede Nacional dos Centros de Ciência Viva, quer com a articulação com outros serviços centrais do Ministério da Agricultura, de haver possíveis parcerias, quer públicas, quer privadas, na preservação daquele Centro Experimental Agrário de Tavira, como Centro de Preservação da Biodiversidade Agrícola do Algarve, que contemplasse a manutenção e sustentabilidade das coleções do Banho de Germopago Vegetal, a lei essas coleções de fruteiras regionais e empalográfica de vinha de uva e de vinha de mesa, mas também existiam outros projetos em cima da mesa que não foram concretizados, mas estão e poderão ser melhor avaliados na concretização dos objetivos do mesmo. Um, por um lado, a questão da Quinta de Ciência Viva, isto eventualmente em parceria com o Ministério da Ciência. Outro, a questão, um desenho já com algum tempo da instalação do Centro de Interpretação da Dieta Mediterrânica e um objetivo da própria Direção Regional da eventualidade de ali instalar o Museu Agrário do Algarve. Portanto, existem várias alternativas, existem vários projetos que poderão ser concretizados. É claro que eles terão que estar interligados e integrados na futura agenda de inovação do Ministério da Agricultura para a Agricultura 2030. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Vamos então dar continuidade à nossa ordem de trabalhos e passamos ao ponto 5, que é a audição da Sra. Ministra a um requerimento do Grupo Parlamentar do PCP relativamente à região do Douro. E para o efeito, tem a palavra para apresentar o requerimento. Tem 2 minutos nos termos regimentais, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Falar do Douro, falar daquela região demarcada é falar de uma realidade única. É falar de um património mundial da humanidade que é conseguido não só à custa das características da própria orografia que encerra aquela paisagem, mas é muito à custa daquilo que é a transformação do trabalho humano. Estamos a falar de uma região onde se produz vinho de montanha, uma região onde os fatores de produção são muito mais elevados do que aquilo e os seus custos são muito mais elevados do que aquilo que é em qualquer outra região do nosso país. Uma região onde a produtividade é também muito mais baixa do que aquela que é em qualquer outra região do país. Não fosse aquela região produzir o melhor néctar do mundo, o próprio mercado diria que não é viável produzir naquelas condições. Mas o homem resiste, persiste e continua e faz daquela região uma das mais belas regiões do nosso país e produz um dos melhores vinhos que existe no mundo. Não podemos comparar uma realidade que é única, Sra. Ministra, com Espanha, com Itália, com França. É estar a comparar algo que é incomparável. A realidade é única e tem que ser tratada de forma única. E é por isso que é necessária uma intervenção de exceção face às características em que estamos, em que nos encontramos. Não só escudado naquilo que é a situação epidémica, mas também naquilo que é a realidade que atravessa esta região. Poderá até pensar-se que a situação só será grave após a colheita. Há quem pense isto, há quem diga isto, pois a situação é grave já. E a situação precisa de medidas já. Porque não há venda nas adegas, não há venda de vinho nas casas exportadoras, os pequenos viticultores não estão a escoar e a situação é já grave. Por isso é que lhe questiono, Sra. Ministra,
tenho que concluir, Sr. Deputado.
Quais são as medidas que vão ser tomadas para responder a esta realidade única?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra para responder a Sra. Ministra da Agricultura.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões aqui enunciadas. Correndo o risco de me repetir, atendendo a que na audição regimental já fui dando resposta a algumas destas questões, vou tentar sistematizar, dado o adiantado da hora. Bom, nós desde o primeiro momento que ficámos preocupados com o setor do vinho, pelas razões que já enunciei. Em primeiro lugar, o mercado, como pudemos ver no grau de autoprovisionamento, nós somos autossuficientes, acima de 100%. Temos uma capacidade exportadora muito grande, temos mercados conquistados muito importantes, temos vindo a crescer de tal maneira que hoje Portugal é o 9º país a nível mundial a mais exportar. E digo é porque a nossa expectativa é que possamos retomar efetivamente esse valor logo que possível. E aquilo que são os dados, repito, do setor, deixam-nos preocupados, Sentimos que é um setor muito frágil, que está altamente vulnerável neste momento com o encerramento do canal Horeca, dos restaurantes, dos hotéis e do turismo, que tem estado perto dos 100% de paragem. E sabemos bem da importância, por exemplo, para o vinho do Porto, deste canal, para fazer o escoamento deste produto. Também sabemos que os dados parecem às vezes contraditórios, nomeadamente eu trouxe-vos aqui já os valores das exportações que, ao que parece, em junho, tanto no vinho do Porto como no vinho do Douro, subiram, face ao período homólogo, à volta dos 14%, mas isso não nos descansa, antes pelo contrário, porque bem sabemos que os dados estatísticos nem sempre conseguem refletir a real necessidade, porquanto o levantamento dos dados e o seu tratamento estatístico nem sempre é consentâneo com as melhores respostas. E nós precisamos, de facto, de respostas que sejam, ou de dados que nos permitam a todo tempo extrair informação para, do ponto de vista da política pública, a sermos assertivos naquilo a que propomos. Mas desde o primeiro momento, conscientes da importância do setor do vinho, não só por via das exportações, mas também porque o que é que isso representa para os territórios, nomeadamente para territórios como o Douro, como o Minho, como o Dão, também como o Alentejo ou como o Ribatejo, ou até como no Algarve. Ontem eu via alguém que publicava uma fotografia a beber um vinho algarvio e dizia: estou a beber um vinho fantástico do Algarve. E hoje, para dizer o quê? Hoje estamos todos em Portugal, graças a um grande investimento tecnológico, graças a muito do que são os apoios do PDR 2020 e do PRODER, de modernização das adegas, da formação que foi feita nos enólogos, nos produtores, há de facto um trabalho muito importante que importa valorizar. E a nós preocupa-nos a fileira toda. E a nossa primeira preocupação prende-se com o produtor de uva, que normalmente são os mais prejudicados no seio de uma crise como esta. E de tal maneira, nós a primeira coisa que fizemos foi, para além dos tais adiantamentos, que para o setor dos vinhos representou até à data 4,3 milhões de euros, onde não penalizámos projetos interrompidos e, nomeadamente, de promoção do mercado externo, ou interrompidos por via de cancelamentos, adiamentos, de ações de promoção, o que quer que seja, não prejudicámos desse ponto de vista, mas criámos também condições, de acordo com os regulamentos comunitários, de uma medida de destilação de crise, 10 milhões de euros, e outra para o armazenamento de 5 milhões de euros. Sendo certo que nós sabemos perfeitamente que estas medidas e estes valores que aqui estamos a falar podem não ser suficientes para ir ao encontro das necessidades do setor. E, nomeadamente, porque se a reserva, se o armazenamento e a destilação de crise e os adiantamentos servem para todo o país, incluindo ilhas, o vinho do Porto é tratado de forma diferente. E, nomeadamente, o que nos foi proposto é que criássemos condições para, com o Conselho Interprofissional, criar uma medida de reserva de crise. Nós, para já, disponibilizámos 3 milhões de euros para também que o Conselho Interprofissional possa discutir o benefício e, com isso, valorizar o produto que vai guardar para mais tarde poder vender. Lembro que, não tenho presente de cabeça, mas isto na nossa história contemporânea penso que foi criado uma vez, que criámos também através do orçamento do IVDP um pacote de 2,06 milhões de euros para promoção, que valorizámos a destilação de subprodutos vínicos para a produção de produtos farmacêuticos e hospitalares. E com isso, e não querendo esgotar estas questões, nem de perto nem de longe, também sabemos que o turismo de Portugal vai retomar, ainda durante este mês de julho, a campanha de promoção do enoturismo. Também sabemos que o consumo durante a pandemia veio a aumentar, do ponto de vista nacional, não o suficiente para fazer face àquilo que está em adega, todos temos consciência disso. E aquilo que nós queremos verdadeiramente é, neste momento, ter estas medidas preparadas como, no fundo, permitir alguma previsibilidade, mas, por outro lado, podendo acompanhar. Já aqui disse nesta audição, e repito agora nesta resposta a este requerimento, que estamos a avaliar as candidaturas e o montante que vai ficar cativo, digamos assim, para esta primeira fase de candidaturas que foram apresentadas até sexta-feira no âmbito da destilação de crise. Amanhã termina o prazo para entrega de candidaturas do armazenamento. A nossa expectativa, por um lado, era que pudéssemos estar a acompanhar, ou que estivéssemos a ter uma grande adesão, e não nos parece, sinceramente, que isso tenha acontecido. Lembro que estes valores que nós colocámos nestas portarias são valores equiparados àquilo que aconteceu em Espanha, para evitar, inclusivamente, processos menos próprios entre um país e outro. No entanto, estamos disponíveis e marcámos uma reunião interna com o IVV e o IVDP e com o Gabinete de Planeamento, para podermos, no final da semana, verificar o impacto destas medidas e que outras medidas adicionais é que podemos voltar a ter. Dizer ainda que, e isto é muito importante que todos tenhamos perceção, não fomos o único Estado-membro, antes pelo contrário, muitos se juntaram a nós. Lembro que no fim de semana de Páscoa nós e mais quatro Estados-membros, Espanha, França, Itália e não me recordo do outro, estivemos a trabalhar num projeto de documento para enviar à Comissão Europeia, no sentido de chamar a atenção para a falta que estávamos a sentir do ponto de vista de apoio direto à agricultura e aos agricultores, porque basicamente, repito aqui mais uma vez, tudo aquilo que a Comissão fez, e tardiamente, foi disponibilizar formas de nós podermos utilizar as verbas que já eram de Portugal, que já eram para a agricultura, e canalizá-las para medidas de apoio à Covid e aos impactos que teve em determinados setores. E mais uma vez, no vinho, foi isso mesmo que aconteceu. Mas penso que acompanharam isto, nomeadamente em relação a este pacote que permitiu a Portugal colocar estes 15 milhões de euros disponíveis para o vinho. Aquilo que aconteceu entre o Parlamento e a Comissão, o Parlamento quis chumbar esta medida da Comissão, e depois a Comissão comprometeu-se com o Parlamento que iria estudar uma forma de reforçar aqui nesse sentido. E, portanto, nós conscientes...
Tem que concluir, Sra. Ministra.
Vou mesmo concluir. Nós conscientes da dificuldade que, nomeadamente para o setor da vinha, que se faz nas condições, repito, no Douro, no Minho e também numa parte do Dão, que é montanha, em que os fatores de produção têm custos bem maiores, temos que ter aqui forma de ajudar, de minimizar o impacto, desde a produção da uva até à sua comercialização, e garantir que, em fase de retoma, nós vamos ter a capacidade de rapidamente chegar ao ponto de partida no início desta pandemia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, não adiantou aqui nada relativamente à última audição regimental que fizemos, onde questionámos também sobre esta situação. Muito preocupada, sabe de muita coisa, mas depois não adianta e nem concretiza as ajudas que são necessárias. Não sei se leu, julgo que terá lido o comunicado da EVP. Olha que o PCP, ao ler estes comunicados da comercialização, tem muito cuidado em ler, e qualquer das formas, ele é muito perentório naquilo que considera e prevê uma substancial redução da comercialização do vinho do Porto. Portanto, estamos aqui em uma situação muito complexa, que é reconhecida por todos. Por todos. Medidas precisas, que são necessárias. O adiantamento das ajudas. Voltamos novamente. A Sra. Ministra falou aqui que está disponível para adiantar ajudas em determinados setores. É este um dos setores que está disponível para fazer adiantamento das ajudas?
Depois, quanto à questão de falta de dinheiro. Sr. Ministro, nós aqui até nem sequer estamos numa situação em que não há dinheiro. Aqui há dinheiro. Porque o IVDP tem 10 milhões de euros, dinheiro que é dos viticultores, não é da tesouraria, não é da tesouraria pública, é dinheiro dos viticultores, que fazia muita falta que agora fosse aplicado, nomeadamente na retirada de mercado. Medidas necessárias e que a Sra. Ministra aqui não avança nem se compromete. Seriam medidas que fariam toda a diferença. Essa retirada de mercado, dada, atribuída à guarda da Casa do Douro, teria todas as condições para manter o rendimento e controlar aquilo que é os preços do mercado do vinho. Depois, também, dizer-lhe que se impõe que não haja redução do benefício. Isto é fundamental. E a Sra. Ministra deve-me responder aqui. Qual é a orientação que vai dar ao IVDP relativamente ao benefício? Vai ou não vai haver corte, redução do benefício? Porque se houver, nós sabemos quem vai beneficiar com esse corte. Sabemos perfeitamente quem vai beneficiar. Quanto à destilação, falou da destilação de crise, a destilação chamamos de emergência, nós achamos que esta destilação deve ser muito direcionada para o vinho a granel. Aquilo que está colocado e aquilo que está previsto é para o vinho DOC. Se calhar é por isso que não há tanta candidatura e tanta adesão como seria expectável. E agora vamos falar da Casa do Douro. A Sra. Ministra hoje não pode sair daqui sem dizer onde é que decidiu a portaria que veio revogar as eleições. Porque esvaziou todo o trabalho que nós fizemos na Assembleia da República na anterior legislatura. Nós que fizemos um trabalho empenhado, um trabalho de reinstitucionalização da Casa do Douro, um trabalho de correção de uma ilegalidade que existe, uma ilegitimidade que existe no Douro. Aqui, a Sra. Ministra, com tudo isto, anulou um processo de eleição. É que não há nada que justifique. Não é a Covid, não são questões sanitárias, a Direção-Geral da Saúde não tem nenhuma recomendação que proíba a ocorrência destas eleições. Aliás, por toda a Europa estão a acontecer eleições, até eleições de caráter autárquico ou regionais e por aí fora. Nós, em Portugal, temos eleições de clubes de futebol, temos eleições até de partidos políticos que fazem as suas eleições regionais. Porquê é que no Douro não pode acontecer? E outra coisa que a Sra. Ministra agora tem que dizer, então quando é que vão ser as eleições? O que é que aconteceu todo este processo? Porque há aqui um favor que a Sra. Ministra está a fazer. Ou está a fazer um favor às casas portadoras, ou está a fazer um favor àqueles que legitimamente continuam donos da Casa do Douro, que não deviam de lá já estar, já lá não deviam de estar, ou está a fazer um favor até mesmo às políticas de cristas de PS, PSD, PSD e CDS. Porque é isto que está a fazer. Ou então, Sra. Ministra, vou ainda um pouco mais além. Está a fazer um favor a quem? É à CAP? Temos que esclarecer isto. Porque anular este processo de eleição eu tenho até dificuldade em classificar isto, porque é estar a fazer um favor a quem beneficia com isto, e nós sabemos quem é que está a beneficiar neste momento. Não se justifica, não há razão nenhuma para se colocar este processo em causa e que deveria ter continuado. Sra. Ministra, agentes do Douro são gentes que sofrem de uma forma muito intensa com estas políticas, com estas opções. Está tudo muito quieto. Eu espero que agentes do Douro continuem com razoabilidade, mas a lutar pelos seus direitos, por uma Casa do Douro reinstitucionalizada e não cedendo àquilo que são os interesses das casas portadoras, que é aquilo que está a acontecer no Douro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Francisco Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Saudar o PCP por trazer este requerimento que trata da região de Mercado do Douro e dos problemas que lhe são comuns e que, neste momento de crise, ressaltam como urgências. Eu queria falar de três pilares que eu acho que refletem bem o pensamento político que esta Casa deve ter sobre a região demarcada. Primeiro, tem a ver com a questão do património. E também lembrar, tal qual fez o Sr. Deputado do PCP, que desde 2015 o Partido Socialista, com a dita esquerda parlamentar, tem vindo a tratar das questões relativas ao património da Casa do Douro, com sucesso. E convém também que fique registado hoje aqui, neste requerimento, nesta audição relativamente à região demarcada do Douro, que o PSD e o CDS foram contra essa comissão administrativa que tem tratado com sucesso as questões relativas ao património, às dívidas e particularmente em relação à enorme dívida que existia em relação aos trabalhadores da ex-Casa do Douro. Portanto, isso hoje também convinha que ficasse aqui muito bem sublinhado. A segunda nota tem a ver com as eleições, ou seja, com o modelo estatutário para a nova Casa do Douro. E convém que não haja qualquer dúvida em relação a esse processo. O Governo de Portugal respeitará, como é óbvio, uma lei da Assembleia da República, que, conforme foi dito pelo Sr. Deputado João Dias, demorou tempo a consensualizar, a tratar, mas que esse adiamento, porque se trata disso, e acho que hoje a Sra. Ministra hoje também disse que logo que seja possível vai ser retomado esse processo, também não podemos deixar de hoje observar e sublinhar uma curiosidade que eu penso que se vai refletir num anúncio que a bancada do PSD a seguir vai dizer em relação a esse modelo estatutário. É que quem ouviu o Sr. Deputado Artur Sobral de Andrade há pouco, na audição regimental, ficou com a certeza absoluta de que a bancada do PSD concorda com esse modelo, com esse novo modelo estatutário. E, portanto, se assim é, porque estava preocupado com os timings, que realmente temos que concretizar rapidamente esse passo, e quem fala em eleições fala em culminar esse processo de novo modelo estatutário. Portanto, aquilo que eu hoje espero aqui, penso que todos nós, é que a bancada do PSD, até porque o Sr. Deputado Artur Sobral de Andrade não é um deputado não inscrito nesta Casa, pertence à bancada parlamentar do PSD, isto tem a ver com uma questão política, diria, estava eu a dizer que o PSD vai exatamente anunciar que vai retirar o pedido que fez ao Tribunal Constitucional para a fiscalização sucessiva deste modelo estatutário. Até seria, convenhamos, uma boa saída airosa para aquela atrapalhada que foi notícia no jornal Observador, dia 30 de setembro, que diz assim: Casa de Douro. Deputados do PSD dizem não ter autorizado assinaturas e pedem explicações a Fernando Negrão. Portanto, se calhar com uma penada também resolvíamos essa questão, deixava de pairar essa nuvem longínqua que ainda está por resolver no Tribunal Constitucional, e também dávamos um passo em frente em relação à região demarcada do Douro e ao novo modelo institucional que a região precisa, porque precisa de legitimidade na representação dos pequenos produtores e da produção em geral. A última nota, Sra. Ministra, tem a ver com aquilo que tem vindo a fazer. E é muito. Hoje, mais uma vez, teve a oportunidade de detalhar todos os apoios que têm sido dados ao setor de vinho e, particularmente, à região demarcada do Douro. E eu queria lhe fazer um pedido. A declaração de vindima penso que está prevista para a próxima semana, dia 23 de julho de 2020. Queria-lhe fazer um pedido, que sejam envidados todos os esforços no sentido de produção, seja lá ela quem for, e os representantes do comércio, assim como o representante do Governo, chegue a um consenso em relação àquilo que vai acontecer na vindima de 2020. É essencial que o número de pipas de benefício não baixe e que esse valor por pipa não seja inferior ao do ano de 2019. E para isso, Sra. Ministra, aquilo que a insto, aquilo que lhe peço, é que use todas as medidas possíveis e imaginárias, até a majoração de várias medidas que já foram anunciadas e que podem ter, por exemplo, origem em verbas não executadas pelo PNA no que diz respeito ao vinho. E, portanto, era essa a missiva, era esse pedido que já queria aqui deixar, e vou agora ficar expectante com o anúncio que o PSD vai fazer em relação à retirada deste pedido de fiscalização.
Obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Deputado Lima Costa, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. E, naturalmente, não vou responder às provocações do Sr. Deputado Francisco Rocha. Deixemos isso para outro dia. Isso é um truque que pretendeu aqui utilizar, apenas para desviar as atenções do essencial, obviamente. Teremos a oportunidade de esclarecer essas questões que aqui colocou e eu vou ao essencial e vou pôr isso de lado. Esta audição prende-se com a questão da Casa do Douro e a questão da crise no Douro. Portanto, dois assuntos distintos. Sobre o primeiro assunto, do Estatuto da Casa do Douro, recordo aqui o que aconteceu na legislatura anterior. Portanto, o PCP, o Bloco e o Grupo Parlamentar do PS aprovaram um modelo que obriga os viticultores a inscreverem-se numa única associação a quem cabe a exclusividade da representação da produção. É público que o Governo, à época, através dos anteriores ministros, Ministro e Secretário de Estado do PS, contestavam publicamente, não é nos corredores, é publicamente, o modelo que foi aqui viabilizado pelo Grupo Parlamentar do PS, designadamente a questão decisiva da inscrição obrigatória. Isso é um facto, não é passível de discussão. Do lado do PSD, a posição oficial foi sempre muito coerente, como se sabe, e é também muito clara. É a discordância total com este modelo que foi aprovado na legislatura anterior. Aliás, uma das críticas que apontávamos, ainda o modelo não está no terreno e está já à vista de todos, que é a partidarização de uma matéria que tinha de estar fora da ação dos partidos, como é evidente. Um dos candidatos que já se apresentou, conotado com o Partido Socialista, já publicou nos jornais todos da região que tinha reunido formalmente com o Ministério da Agricultura para discutir as soluções para o Douro, ao mesmo tempo que o Ministério da Agricultura se recusa a receber os legítimos representantes da produção que estão atualmente em funções. E, portanto, é lamentável que o Ministério da Agricultura se tenha colocado a jeito no sentido de se deixar intrometer e favorecer um determinado candidato num processo a que, pelo menos eticamente, se exigia total imparcialidade. Da parte do PSD as coisas são muito claras, tendo em conta as declarações públicas de muitos e distintos constitucionalistas, o próprio Presidente do Partido, Dr. Rui Rio, e esta é a posição oficial do PSD, patrocinou a entrega de um requerimento junto do Tribunal Constitucional para a verificação da constitucionalidade sucessiva do diploma. E, portanto, aqui chegados, o que se espera e o que se exige, aliás, é que haja uma coisa muito simples, que é bom senso. Exige-se bom senso. A região do Douro precisa de paz, estabilidade e, portanto, em face deste pedido feito junto do Tribunal Constitucional, o que o bom senso aconselha é muito simples, que se aguarde por uma decisão deste Tribunal e depois se trate de colocar no terreno o modelo que aprovaram aqui. E a recente revogação por parte do Governo do diploma que regeria estas eleições indicia que há algum bom senso, mas vamos aguardar. A pior coisa que pode acontecer à região é pô-la em bolandas, com campanhas eleitorais partidarizadas, desgastantes, que colocam a região em convulsão, alterar completamente a questão institucional, criar instabilidade e depois o Tribunal Constitucional dizer que o diploma não respeita a Constituição e ir tudo para água abaixo. Isso seria dramático para a região. Haja, portanto, bom senso ao apelo do PSD de forma coerente, que fica aqui já bem expresso. Sobre a questão que realmente importa, que é a da crise do Douro, que decorre da pandemia, não posso deixar de criticar a resposta que o Governo tem vindo a anunciar. Mas, antes de mais, queria pedir-lhe um favor, Sra. Ministra. Quando falar do Douro, nunca sugira, peço-lhe isso, por favor, como já aqui fez hoje por três vezes, que o orçamento do IVDP é do Estado. O orçamento do IVDP não é do Estado. Isso é uma afronta ao Douro. Há pouco disse que o IVDP até já tem disponível 2,06 milhões de euros para a promoção de vinhos do Douro, sugerindo que isso tem a mão do Governo. Mas isso, Sra. Ministra, o Governo não tem nada a ver com isso. Isso não tem nada a ver com o Governo. Que fique claro, isto é dinheiro dos agentes económicos do Douro, das taxas pagas por eles, para que o IVDP faça o seu trabalho. E, portanto, não utilize o orçamento do IVDP para proveito próprio. Mas, como dizia, a resposta do Governo não serve à região. A destilação de crise não se aplica ao Douro. Das candidaturas cujo prazo terminou na sexta-feira, o Douro não tem candidaturas, portanto veio provar aquilo que temos vindo a anunciar. A destilação de crise para o Douro não serve e, portanto, não há solução para o Douro por via da destilação. E fazendo fé nas estimativas da redução de vendas de vinho do Porto no conjunto do ano, avançadas ainda há pouco, não é o PSD que diz, é a Sra. Ministra que diz, que se estima que sejam, que rondem de 15 a 25% de quebras de vendas de vinho do Porto, e não vale falar no aumento pontual de junho, porque é óbvio que esse aumento pontual decorre do facto dos três meses anteriores ter havido zero de vendas, portanto, evidentemente, com alguma abertura há sempre um aumento de vendas, como é óbvio. Mas, portanto, com 15 a 25% de quebra de vendas, estamos a falar numa perda de rendimento para os viticultores, para os milhares de viticultores, de cerca de 25 milhões de euros. É só fazer as contas. E isto é brutal para aqueles milhares de viticultores. E em face disto, o que faz o Governo? O Estado, o Governo, têm cativados, confiscados, subtraídos ao Douro, 10 milhões de euros, que são dos dourienses, e numa altura em que o Douro precisa desse dinheiro, que é do Douro. O mesmo Estado que lhes confiscou, subtraiu esse dinheiro, perante uma necessidade extrema superior a 25 milhões, o Estado que lhes deve 10 milhões de euros, o que faz, diz que faz o favor de lhes devolver 3 milhões. Acha isto correto, Sra. Ministra? E, Sra. Ministra, mais grave ainda, e para terminar, é ter negociado a devolução desses 3 milhões de euros, ouvindo apenas uma parte do Conselho Interprofissional, neste caso os comerciantes, os exportadores, e desconsiderando totalmente, nem sequer recebendo, as propostas e reivindicações dos representantes dos lavradores, dos viticultores do Douro, legitimamente mandatados para isso. A devolução é muito insuficiente e, ainda por cima, é feita em condições
tais
que não garantem que chegue em condições de igualdade a todos os viticultores, sobretudo os mais favorecidos, o que é inaceitável para o PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra a Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente aqui a esta questão do Douro, a Sra. Ministra reuniu recentemente com as entidades relevantes do setor do vinho na região do Douro, nomeadamente com representantes do Conselho Interprofissional do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto e do Movimento Causa do Douro. Em debates tiveram as iminentes catástrofes social e económica para os viticultores dourienses, sobretudo os de pequena e média dimensão, colocando em causa toda a cadeia do setor da região de mercado do Douro. Um ponto bastante relevante que terá sido abordado relaciona-se com o desbloqueio de mais de 10 milhões de euros provenientes de taxas aplicadas pelo Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto e cativos na Direção-Geral do Tesouro, que seriam empregos precisamente na região, de forma a amenizar o impacto da crise. O que lhe queria perguntar é como se encontra o processo de desbloqueio dessa quantia, se há previsões de quando será efetivamente entregue. Em relação à forma como será aplicada e distribuída, é apenas responsabilidade do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto ou terá o Ministério alguma palavra a dizer? Também, segundo a informação veiculada pela comunicação social, além das medidas específicas já divulgadas para o setor e também aquelas que são transversais, como por exemplo o layoff simplificado e as linhas de crédito garantidas, a Sra. Ministra terá referido que estão a ser avaliadas medidas adicionais pela Comissão Europeia. Gostava de lhe perguntar que medidas são essas e ainda, no mês passado, o Ministério aprovou medidas de crise para o setor no valor de 15 milhões de euros. Pergunto-lhe se estão nesses 15 milhões de euros contemplados os 10 milhões de euros do Plano Nacional de Apoio, cuja alocação foi anunciada no início de maio, e o setor, nomeadamente a região do Douro, se já recebeu efetivamente alguma dessa quantia. Era só. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra para responder às questões colocadas pelos Srs. Deputados. Sra. Ministra, tem 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada aos Srs. Deputados pelas questões. Eu começava por esclarecer duas coisas. Ponto 1. Nem eu, nem o Sr. Secretário de Estado reunimos com qualquer candidato a coisa nenhuma, nem da Casa do Douro, nem de outra eleição qualquer. Primeiro ponto. Ponto 2. Ponto 2. É também a interpretação do Sr. Deputado dizer aqui que eu acho que as verbas são, o orçamento é do Estado e que tem o papel do Governo ou não. É a sua interpretação. Não foi nada disso que eu disse aqui. Aliás, a sua interpretação e aquilo que aqui disse demonstra bem que é uma interpretação livre. Aquilo que gostava de dizer é que a associação, aqui já mencionada pelo Sr. Deputado João Dias, fala em três medidas. Destilação de crise, contrariamente àquilo que nos tinham sinalizado no setor anteriormente, que o Douro não iria querer fazer destilação de crise, porquanto são vinhos muito bons e, portanto, não iriam ser destilados. Por outro lado, a reserva qualitativa e depois a promoção. E no orçamento do IVDP, que é um instituto público, estão lá, efetivamente, inscritos 2,06 milhões de euros para promoção. Conseguimos já libertar verbas do saldo de gerência para serem incorporados no valor de 3 milhões. Não está fechada a possibilidade de virmos a reforçar esta verba, assim como não está fechada a possibilidade de, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Setor, serem libertadas outras verbas ou, dentro dos 15 milhões que foram agora, e respondendo à Sra. Deputada do PAN, é que estes 15 milhões começaram, é do Bloco de Esquerda, peço desculpa, aquilo que nós anunciámos no início de maio eram 10 milhões, que era a verba que conseguimos disponibilizar, e depois para a seguir passarmos para 15 milhões quando libertarmos mais verba, sem comprometer os programas atuais em vigor. Agora, também gostava de dizer o seguinte, aquilo que são as receitas do IVDP são 30% taxas, 30% os selos e depois, isso representa 100% e os outros 60% e os outros 40% representam, que é importante que se diga, serviços prestados. E portanto, mas não é por isso que neste momento lá disponibilizámos para que o Conselho Intermunicipal, ou seja, o Comércio, a Produção e o IVDP possam trabalhar no sentido de criar o dito benefício e com isso não prejudicar a próxima campanha. E claro que até à próxima semana tentaremos encontrar forma de encontrar um equilíbrio para promover isso mesmo, o equilíbrio dentro do setor, de modo a não fragilizar uma zona do país tão importante, que é património da humanidade, como disse aqui o senhor deputado João Dias. Depois, queria dizer, para concluir, que relativamente à Casa do Douro, repito aquilo que disse, foi revogado o processo eleitoral previsto, atendendo às questões sociais e económicas provocadas pela Covid. Será retomada e divulgada a nova data logo que possível. E nós próprios temos todo o interesse em que seja o mais rápido possível. E, portanto, aquilo que continuaremos a fazer é criar condições, nomeadamente para que seja concluído o processo de regularização extraordinário do património, que permitiu liquidar as dívidas que a Casa do Douro possuía relativamente a credores privados e aos seus trabalhadores, além destes 2,8 milhões de dívidas já regularizados, a Comissão Administrativa mandou avaliar o estoque de vinhos da Casa do Douro, que vai permitir agora chegar a um acordo com os credores públicos e pôr fim ao processo. E, portanto, quero aqui reiterar mais uma vez tudo aquilo que trouxe na última audição, que distou muito pouco tempo desta. São as medidas que nós tivemos a possibilidade de implementar para os setores mais afetados nestes 4 meses. Nós, os agricultores, não estavam preparados, ninguém estava preparado para dar resposta, a própria Comissão Europeia não estava preparada para dar resposta, assim como continua a dizer que vai acompanhar para poder eventualmente reforçar alguns setores mais fragilizados, e nós próprios estamos a fazer o acompanhamento ao dia. O grupo de contacto que existe no Gabinete de Planeamento continua a trabalhar e semanalmente recebe dados de todos os setores, de todas as associações setoriais, nomeadamente as confederações, para podermos a todo o tempo afinar os instrumentos de política pública. Porque mal seria que nós, neste momento, olhássemos para aquilo que já fizemos e ficássemos reféns disso mesmo e alienados em relação àquilo que vai acontecendo à nossa volta. E, portanto, temos que estar conscientes de que queremos muito ultrapassar esta fase, queremos muito estabilizar os mercados, queremos muito estabilizar a produção, queremos muito criar condições para que a retoma possa acontecer e sabemos que a agricultura tem um papel determinante, que o setor do vinho tem um papel determinante e que traremos a público todas as medidas necessárias e suficientes para minimizar o efeito desta pandemia nos setores mais fragilizados. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr.
Ministro. Sr. Presidente, queria fazer uma interpelação à mesa.
Faz favor.
É para distribuir a Sra. Ministra e ao Sr. Secretário de Estado, não em papel, porque não tenho aqui impresso, mas já enviei digitalmente, por e-mail, um documento do candidato a que me referia, que diz expressamente, no passado dia 30 de junho, o movimento em causa reuniu com o gabinete do Ministério da Agricultura, na sua sede em Lisboa, para tratar de assuntos relacionados com as soluções para o Douro. E, portanto, eu pedia que entregasse esse documento à Sra. Ministra. Muito obrigado.
Muito bem, será entregue, com certeza, fica registado. Sra. Ministra, também quer dizer sobre este assunto, faz favor.
Muito obrigada. É bom que todos fiquem com a informação de que eu não reuni com candidato nenhum, o Sr. Secretário de Estado não reuniu com candidato nenhum, recuso-me de forma perentória a ser acusada e que o Ministério seja acusado dessa situação. E, portanto, nós não reunimos, assim como não reunimos com nenhuma entidade que tenha um processo judicial a decorrer das normais relações com o Ministério, não o fazemos por razões óbvias. E, portanto, acho inadmissível que isso seja trazido a este fórum, porque, efetivamente, nem eu, nem o Sr. Secretário de Estado reunimos com nenhum candidato a eleição nenhuma.
Muito obrigado.
E esta também
ficou,
não.
Senhor
Presidente.
Não vou permitir mais esta discussão sobre isso. O documento será entregue. A Sra. Ministra disse que não recebeu.
É que a Sra. Ministra tem a de desmentir o que está aqui escrito. Não, é, não me interessa o que diz nessas quatro paredes.
Naturalmente que sim, mas não vou... Ficou claro, Sr. Deputado Lima Costa, já dou a palavra ao Sr. Deputado João Dias. Ficou claro a intenção e será distribuído esse documento que enviou e a Sra. Ministra esclareceu e disse claramente, e estão gravadas essas declarações, por isso fica o processo sanado. Sr. Deputado João Dias, pediu a palavra? Quer uma segunda ronda? Sr. Deputado João Dias, está nesse direito? Se pedir uma segunda ronda, vamos iniciar uma segunda ronda e para o efeito tem 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, tudo isto era perfeitamente evitável se tivesse continuado o processo eleitoral. A Sra. Ministra referiu aqui e justificou a suspensão deste processo com base nas condições epidemiológicas. Eu gostaria que a Sra. Ministra identificasse qual é a Autoridade Sanitária Nacional que disse ou que dá respaldo a essa decisão. Porque neste momento já não estamos em estado de emergência, nem de calamidade, nem me parece que aquela região seja das regiões que tenham maiores índices de contágio em termos de saúde pública. Portanto, não percebemos o que é que vai ser feito. Aliás, pedi a segunda ronda porque a Sra. Ministra não me respondeu às questões que eu lhe coloquei. Aquilo que os pequenos viticultores precisam é de um governo, tenha coragem. Um governo que consiga confrontar e afrontar os interesses instalados. Quem está ilegitimamente à frente da Casa do Douro tem que ter uma confrontação direta deste Governo. E não pode ter este Governo receios em confrontá-lo, porque é repor a ilegalidade que existe e que a Sra. Ministra sabe muito bem que ela existe. Por isso, questionei-lhe quanto ao adiantamento das ajudas para este setor, já que hoje disse, admitiu que poderá haver para alguns dos setores adiantamento de ajudas, então para este setor. Falei-lhe da questão do benefício, se vai dar orientações para que o benefício seja ou não seja mantido, como aqui foi dito até pela bancada do PS, e também quanto à destilação de crise, quero-lhe perguntar se o vinho a granel é alvo ou não desta destilação de crise. Porque naturalmente nós até consideramos que um vinho de alta qualidade e que se pode conservar e manter o seu valor, naturalmente que ninguém quer perder esse valor e com vinho a granel teremos, mas também há vinho a granel de excelente qualidade, isso também lhe devo dizer. Por isso, era só estas questões que lhe colocava, porque a Sra. Ministra fez aqui
obrigado, Sr. Deputado.
Um exercício de justificar o injustificável.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Os Srs. Deputados que se queiram inscrever, sabem que esta última ronda é livre, para os Srs. Deputados que se queiram inscrever. Sr. Deputado Francisco Rocha, tem a palavra.
Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Também não era suposto estarmos a fazer esta segunda ronda, mas queria dar 2 ou 3 sublinhados em relação a tudo aquilo que foi dito. Primeira questão, e foi uma das notas que foi sublinhada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Governo de Portugal, liderado pelo Primeiro-Ministro António Costa, respeitará uma lei da Assembleia da República. E a Sra. Ministra já tornou a dizer, mais uma vez, que logo que seja possível, será retomado o processo eleitoral. E eu relembro que a portaria não invoca só as questões sanitárias, também tem outras questões que estão lá bem refletidas e que têm a ver com a filigrana económica e social que a própria região demarcada tem, particularmente no momento em que vai entrar em vindimas. E, portanto, dizer que faço votos, até porque é essa a minha esperança, que logo após as vindimas que seja possível retomar este processo eleitoral, como disse, porque também estivemos envolvidos na construção deste novo modelo estatutário e também achamos e queremos que só assim é que se pode dar corpo a uma nova Casa de Ouro, uma nova representação e que expurgue de uma vez por todas aquilo que foi uma solução que do nosso ponto de vista tem alguma ilegitimidade feita e deixada em herança em 2015. Aproveitar também, pelo anterior governo PSD-CDS, aproveitar também mais uma vez para dizer que a região demarcada do Douro não está em condições de rejeitar o que quer que seja. Medidas que apoiem a destilação de crise, se possível majorada, o armazenamento, a reserva qualitativa e também, não dispense, aquilo que é um esforço de promoção dos vinhos do Douro e do Porto além fronteira, já acho que são medidas que devem suscitar o apoio unânime de todas as bancadas, por forma a darmos corpo àquilo que parece ser uma tendência de retoma dos mercados internacionais, que basicamente refletem os últimos dados de junho. E, portanto, Sra. Ministra, mais uma vez, incentivá-la a esse objetivo, até porque nós sabemos que muito foi feito, mas temos que continuar a fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Lima Costa também se inscreveu. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao episódio das declarações do candidato, desculpem voltar à carga com isto, mas é importante que a Sra. Ministra defenda a sua honra e defenda a honra do Ministério e rejeite publicamente ou junto do candidato essas declarações que ele proferiu. Eu sou livre de levantar a questão e não é admissível que a Sra. Ministra coloque em causa o meu direito de colocar a questão. E se há aqui alguém que tem de, no fundo, desmentir isto. Não sou eu, a Sra. Ministra tem de desmentir isto perante a comunicação social e perante o candidato que utilizou essa, digamos, o nome do Ministério, pelos vistos falsamente. Portanto, acho que convém colocar as coisas nos seus devidos termos. Relativamente às questões concretas, a Sra. Ministra já disse aqui por diversas vezes que estima uma quebra de vendas entre 15% a 25%. Confirma este valor, certamente. E, portanto, isso representará para o Douro 25 milhões de euros de perda para os viticultores. E este valor não é o PSD que o diz, porque há quem diga na região que está tudo muito bem, não vai haver diminuição nenhuma, que em junho até cresceram as vendas e, portanto, este ano se calhar ainda vamos vender mais que no ano passado. Infere-se. Mas a Sra. Ministra diz que vamos perder 15% a 25%. E, portanto, é bom que haja medidas concretas e não é medidas a estudar no futuro, nem medidas de tipo de destilação. Porque eu pergunto, Sra. Ministra, quantas candidaturas do Douro houve na medida para a destilação de crise? Terminou na sexta-feira passada. Quantas candidaturas do Douro houve? Pergunto. Majoração, que ainda agora foi aqui referido, majoração do preço para a destilação de crise. Há hipótese de majorar, sim ou não? Não podemos estar aqui a dizer, vamos trabalhar, vamos pensar, vamos tentar resolver no futuro. Respostas concretas, há hipótese de majorar os apoios à destilação, sim ou não? Ficam as questões no ar e agradeço as respostas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguns deputados querem escrever nesta última ronda? Se não há mais inscrições, nem via online, nem presencialmente, tem a Sra. Ministra a palavra para concluir.
Bom, muito bem, vamos mesmo concluir. Eu vou voltar a dizer aquilo que disse em relação à eleição da Casa do Douro. Foi revogado o processo eleitoral previsto, atendendo às questões sociais e económicas provocadas pela Covid. Ponto. Está esclarecido, retomaremos tão cedo quanto possível, porque queremos fazê-lo o mais rápido possível e queremos terminar o processo de regularização do seu património o quanto antes, para, nomeadamente, saldar dívidas que infelizmente existem. Este é ponto sobre esta matéria. Sobre a crise no Douro. Todas as medidas que apresentámos não estão esgotadas, nem se esgotam, porque nós, em bom rigor, ainda há pouco dei aqui referência, que até há dois dias atrás, quando foi preparado o meu dossiê, me era dito que a campanha ia ser muito melhor que a do ano passado. E hoje já vem na comunicação social a dizer que afinal não vai ser coisa nenhuma. Pronto. Esta é uma. Depois, o Sr. Deputado João Dias apresenta uma proposta concreta. Foi dizer, não podemos estudar a possibilidade, em vez de ser só vinho de denominação de origem e de indicação geográfica, podermos também ter aqui vinho a granel. Vamos ver se isso afeta o Douro. Vamos ver se isso afeta o Douro. É que estamos a falar de um patamar de vinho que não se compadece. O Douro também me disse inicialmente que não queria fazer destilação de crise porque os seus vinhos são muito bons. Percebem? E, portanto, nós próprios também temos andado aqui a adaptar aquilo que vamos traçando, porque demora tempo a preparar medidas. Precisamos ter respaldo, nomeadamente ao nível daquilo que é possível montar por via dos regulamentos comunitários, para podermos ajudar e a seguir não termos de devolver dinheiro. E, portanto, há todo aqui um compromisso, mas o compromisso que tenho com o Douro, o compromisso que tenho com o setor do vinho nacional e que reitero aqui na vossa presença, é de não esgotar todas as medidas que anunciei, que estamos a trabalhar desde há 4 meses a esta parte, e não temos parado de trabalhar para ter respostas concentâneas com o minimizar dos efeitos desta crise pandémica na agricultura e no setor, no complexo agroalimentar. E continuaremos a fazê-lo no sentido de minimizar estes efeitos. E até dia 23, em relação ao Douro, antes da realização do Conselho Interprofissional, havemos de ter uma resposta concreta que seja do agrado, permitam que diga desta maneira, que seja consentânea com os interesses da região e de todos os produtores, desde o mais pequeno até ao comercializador, e que com isso consigamos garantir emprego, produto de qualidade, como sempre estivemos habituados, e que consigamos fazer uma retoma com as condições que todos nós aspiramos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Está assim concluído o ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. Eu peço só aos Srs. Deputados para tratarmos do ponto 6 e depois despedirmos da Sra. Ministra do Estado de Estado. Penso que não há... Ponto 6, distribuição e nomeação do relator da PPL 47, que autoriza o Governo a aprovar o regime jurídico de arrendamento forçado. Cabe ao PSD. Pergunta ao Sr. Deputado João Marcos Guedes se pretende indicar já ou posteriormente.
Relator.
O relator. Indica já ou indica posteriormente?
É o PSD que calha.
É o PSD que calha.
João Marcos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Fica registado. Srs. Deputados, está assim finda esta longa reunião, mas damos cumprimento à audição regimental e aos requerimentos pendentes. Informo os Srs. Deputados que amanhã, às 10 horas, temos a audição regimental do Sr. Ministro do Ambiente, será no Auditório Almeida Santos, e até lá.
E às 15 horas também.
Até lá, uma boa tarde a todos, e me despeço do Sr. Ministro do Estado de Estado, e desejo umas boas férias.